Muito bom dia a todos. Em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, gostaria de agradecer a vossa presença. Propunhamos que dessemos início a esta audição, pese embora ainda haja algumas confirmações de vinda a esta audição que nos informaram que estão atrasadas, mas ainda assim, dado o adiantado da hora, nós propunhamos que fôssemos iniciando e depois, quando chegarem, entrarão evidentemente no debate. Peço desculpa porque... mais ou menos, enfim, mais coisa, menos coisa, por volta do meio-dia e meia, nós tínhamos que terminar esta audição. Entretanto, a moderação e vai ser mesmo assim, a moderação desta audição vai ser feita por mim, Eloísa Apolónia, e pelo outro deputado dos Verdes, José Luís Ferreira. E digo moderação porquê? Porque a ideia não é que os participantes nos ouçam a nós, mas sim que nós, grupo parlamentar, ouçamos os participantes. É este o objetivo desta audição. Dizer-vos que a matéria do desperdício alimentar foi uma matéria que mereceu grande relevância na intervenção parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes na passada legislatura, e procurámos envolver os demais grupos parlamentares na questão com sucesso, na nossa perspectiva. Apresentámos uma iniciativa legislativa no sentido de declarar o ano de 2016 como o ano nacional do combate ao desperdício alimentar e acabou por se gerar alguma discussão de um assunto que estava, eu até posso dizer desta forma, relativamente morto no Parlamento, embora eu julgue que a sociedade clamasse uma intervenção parlamentar também relativamente a essa matéria e por isso os Verdes deram esse pontapé de saída. E essa resolução foi aprovada por unanimidade. Estamos no ano de 2016 e a intervenção parlamentar estava relativamente apagada em relação a esta matéria quando, devido à deliberação tomada por esta Casa, como referi, o ano 2016 foi declarado o ano nacional do combate ao desperdício alimentar. Nesse sentido, os Verdes, em conferência de líderes, por acaso já agora para quem não sabe, as conferências de líderes costumam realizar-se exatamente nesta sala, portanto foi exatamente nesta sala, que numa das últimas conferências de líderes os Verdes se dirigiram aos demais grupos parlamentares e também ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de propor que logo no início da próxima sessão legislativa, portanto uma coisa que acontecerá para setembro, outubro próximos, se fizesse uma sessão na Assembleia da República, no plenário, exclusivamente dedicada à questão dos grupos parlamentares e que puxássemos pelos grupos parlamentares e que essa sessão fosse preenchida por propostas de todos os grupos parlamentares relativamente à matéria do desperdício alimentar. E o Sr. Presidente achou a ideia bastante interessante, também os outros grupos parlamentares, e essa sessão vai realizar-se. E nós consideramos que é importante porque o plenário dará visibilidade a esta questão, mas mais do que isso, os grupos parlamentares, cada um por si, terá que fazer um trabalho importante no sentido de depois culminar na construção de propostas para serem discutidas então por todos. Queria dizer-vos também que, para além desta audição onde os Verdes procurarão ouvir pessoas que estão interessadas na matéria, que trabalham sobre a matéria, no próximo dia 23 de junho, os Verdes também levarão ao plenário da Assembleia da República uma interpelação ao Governo. O que é que isto significa? Significa que aquele dia parlamentar, o dia 23 de junho, também será exclusivamente dedicado à matéria do desperdício alimentar, mas não, como acontecerá em setembro ou outubro, com propostas, mas sim com a perspectiva de auscultação do Governo. Queremos também envolver outros órgãos de soberania nesta questão, de resto também já falámos numa audição com o Sr. Presidente da República, manifestámos o desejo, não só o desejo, portanto, a responsabilidade de que todos tivéssemos uma intervenção nesta matéria, também já passámos essa mensagem ao Sr. Presidente da República, mas no próximo dia 23 o objetivo será, portanto, envolver o Governo e ouvir o Governo sobre as estratégias relativamente ao combate ao desperdício alimentar, até porque no passado Orçamento de Estado para 2016 os Verdes fizeram aprovar uma norma programática concreta no Orçamento de Estado que impunha ao Governo a realização de um plano de ação para o combate ao desperdício alimentar. Nós não temos a certeza que esse plano de ação esteja concluído em 2016, nem queremos que ele seja feito à pressa, mas queremos que ele seja amplamente iniciado e que sejam dados passos largos no ano de 2016 para que esse plano de ação seja concretizado e vamos fazer força junto do Governo para que se trabalhe nessa matéria. Assim, muito rapidamente, quando nós falamos de desperdício alimentar, falamos evidentemente do desejo e da necessidade de gerar um sistema alimentar sustentável. Quando falamos do combate ao desperdício alimentar, isto é, um sistema que garanta uma segurança alimentar e nutrição para todos, de uma forma que não comprometa as bases económica, social e ambiental que gerem segurança alimentar e nutrição também para as gerações futuras, devendo, portanto, concorrer para a minimização do uso de recursos naturais, de matérias tóxicas, de produção de resíduos, de poluição ao longo do seu ciclo de vida, de modo a não comprometer as necessidades das gerações futuras. Quando falamos de desperdício alimentar, falamos de alimentos destinados ao consumo que acabam por ser inutilizados em quantidade e em qualidade. E isto dá-se, evidentemente, pese embora muitos membros da nossa sociedade tenham a ideia que isto se reduz à matéria do consumo, nós sabemos que, quando falamos de desperdício alimentar, falamos de um desperdício que envolve todo, ou que ocorre em toda a cadeia agroalimentar, designadamente na produção, seja, por exemplo, através de pragas e doenças, problemas de manuseamento na colheita, também na fase de processamento, por exemplo, através de danos mecânicos, na fase do armazenamento, por exemplo, com deficiências de conservação, na fase da embalagem, por exemplo, com embalagens super ou defeituosas, face às necessidades, designadamente, na fase do transporte, por exemplo, mau manuseamento de alimentos, de ramos, por aí fora, na disponibilização nos pontos de venda, por exemplo, através da má gestão dos estoques, no consumo, por exemplo, através da questão dos prazos de validade ultrapassados, também há muita confusão nos consumidores relativamente a esta questão, e por aí fora. Outros exemplos poderiam ser dados. Aquilo que nós sabemos também é que os dados relativamente ao desperdício alimentar não são talvez aquilo que nós possamos chamar muito fiáveis. Os critérios a nível mundial e entre os diferentes países também não são usados da mesma forma, para que cheguemos a números que se possam cruzar de uma forma muito objetiva e muito certa. Mas aquilo que sabemos é que, face aos dados recolhidos, a FAO estima que cerca de um terço dos alimentos que são produzidos do mundo são perdidos ao longo de toda a cadeia agroalimentar. E a perspectiva é que, se nada for feito, este número possa vir a aumentar substancialmente. Há quem diga, ou perspective, por exemplo, para o ano de 2025, que se pode verificar um desperdício mundial na ordem dos 50% do total produzido, e na União Europeia prevê-se que, por volta do ano de 2020, as perdas alimentares assistam a um aumento de cerca de 40%, o que é bastante significativo e o que nos implica, evidentemente, no encontro de soluções para inverter esta tendência. Mas, segundo a FAO, um terço da quantidade de alimentos perdidos seria suficiente para matar a fome no mundo. E este número acaba por ser relativamente dramático de ouvir e evidentemente, que nos requer também uma reflexão e um encontro de soluções na nossa própria organização social e na forma como, enfim, os nossos comportamentos influenciam toda esta matéria. A verdade é que, mesmo para terminar, quando falamos de desperdício, o desperdício e a fome acabam por ser mesmo parte de uma mesma equação. E isso não pode ser descurado. Pronto, isto foram notas muito soltas que acabei aqui por dar, que vos dão conta também de algumas das preocupações que nós temos e da forma como nós gostaríamos de ver esta questão discutida. Mas, evidentemente, agora o Grupo Parlamentar Os Verdes cala-se, só para, e vai-vos ouvir, só para vos dizer o seguinte: nós pretendemos, havendo o acordo de todos os participantes, fazer depois uma pequena brochura, uma compilação, digamos assim, das intervenções que ocorreram nesta audição, de modo a que possamos também fazer uma distribuição mais alargada possível, mas atendendo aqui ao trabalho parlamentar, que a possamos também entregar a outros grupos parlamentares, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de termos, de podermos disponibilizar mais informação e de puxarmos mais pela intervenção de todos relativamente a esta matéria. Muito obrigada pela vossa atenção, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Ah, só agora aspectos práticos da audição. Está ali café e água para quem se quiser servir. Daqui a um pouquinho, onde distribuir uns bolinhos pelas mesas, para que as pessoas se possam livremente servir. Na vossa pasta existe uma ficha de participação que nós gostaríamos muito que preenchessem e entregassem aos nossos serviços de apoio. Existe uma ficha de intervenção. Essa provavelmente nós não vamos usar, porque não vale a pena. Basta as pessoas levantarem, como estamos aqui todos ao redor da mesa, basta cada um levantar o braço e assim também de uma forma mais informal. Depois nós damos a palavra. Só peço é uma coisa: sempre que eu der a palavra, mesmo que seja pela segunda vez, que se identificassem nome e organização para efeitos depois de ser possível detectar na gravação. Muito obrigada e agora aguardo, evidentemente, as inscrições. Então, faz favor, o primeiro.
Então, muito bom dia. De certa forma, contribuí para quebrar o gelo. Muito obrigado pelo vosso convite. Eu parece-me que estas matérias que. Eu peço imensa desculpa. Meu nome é Pedro Queiroz e eu sou diretor-geral da FIPA, que é a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. E, portanto, como eu dizia, acho que o primeiro grande passo é efetivamente nós começarmos, e em conjunto, porque o mal destas matérias muitas vezes, quando se começa a criar muito ruído por vários lados e as pessoas não se sentam à mesma mesa, portanto, esta iniciativa, que me parece ser a primeira no Parlamento relativamente a esta matéria, é claramente de saudar. As pequenas notas iniciais que eu gostava de dar, em primeiro lugar, dizer que a indústria portuguesa agroalimentar pode ser considerada desde já, e embora já o faça há algum tempo, envolvida neste debate e neste processo. E pode ser considerada desde já envolvida neste debate e neste processo, porque a indústria alimentar tem a profunda consciência do impacto que efetivamente o desperdício alimentar ao longo da cadeia de valor. E será curioso apontar, embora eu não confesso que não lhe atribua, do ponto de vista científico, uma credibilidade por aí além, o único estudo que temos em Portugal aponta que é no elo da transformação que acaba por se perder menos, e por razões absolutamente explicáveis, porque obviamente que todas as perdas são custos e ineficiências da indústria, portanto a indústria alimentar tem nos últimos anos vindo tentar atenuar ao máximo essas ineficiências de processo, embora haja depois algumas que naturalmente são muito difíceis de evitar, mas dizer que a indústria alimentar, e esta é a minha primeira mensagem, está absolutamente envolvida neste tema e absolutamente disponível para o confronto de opiniões, de soluções e de visões com todos os parceiros que o queiram fazer. E, portanto, neste caso, prioritariamente ao Partido Ecologista e aos Verdes, apresentar a nossa disponibilidade para todos os debates e todas as conversas que entendam fazer sobre esta matéria. O segundo ponto, eu gostava particularmente de chamar a atenção, e penso que isso é do conhecimento generalizado, que em 2014 foi assinado em Portugal um compromisso sobre o desperdício alimentar. Um compromisso que não posso precisar, até porque houve duas rondas de assinaturas, mas envolverá hoje várias dezenas de entidades. A última ronda foi feita, salvo erro, no anterior Congresso da Associação Portuguesa de Nutricionistas. Isto, de certa forma, foi apadrinhado pelo governo anterior, mas foi, acima de tudo, uma iniciativa da sociedade civil e das entidades. E, portanto, eu parece-me que um bom princípio para a continuidade destas estratégias será claramente nós pegarmos nesse compromisso, com o olhar crítico que devemos ter sempre numa perspectiva evolutiva, e eu quero acreditar que no último ano os pequeninos passos que cada um possa ter dado contribuíram para a situação evoluir no sentido positivo, e portanto nessa matéria eu parece-me que é recomendável que olhemos para esse compromisso dos vários partidos e que possamos fazê-lo evoluir todo em conjunto também. Outra nota importante, é efetivamente, às vezes, o mau hábito que nós temos em Portugal, por um lado, de forma positiva discutir os temas, mas por outro lado, às vezes, ter uma base de sustentação da discussão, nomeadamente quantitativa, um pouco deficiente. E, portanto, eu parece-me, a única caracterização que eu conheço é o estudo de perda, que foi feito há 3 ou 4 anos. Como digo, não me parece, todas as análises que fiz, que academicamente e cientificamente seja muito consistente, mas é o que existe e, portanto, não havendo mais, temos que nos basear nele. Mas parece-me absolutamente relevante, e nomeadamente no âmbito, digamos assim, do compromisso a que o Governo se submeteu de desenvolver iniciativas, que possa haver uma monitorização, diria eu, mais permanente daquilo que é a evolução das iniciativas que cada um tem feito em prol da redução do desperdício alimentar, porque efetivamente estas coisas custam mobilização de recursos, custam trabalho, custam tempo, e portanto se nós não vamos medindo o seu impacto, se calhar a motivação não é tão grande, e portanto nessa matéria também me parece extremamente relevante que se consiga ter a nível nacional uma monitorização diferente e mais continuada sobre esta questão do desperdício. O terceiro ponto, eu vi com interesse no ponto 12 e no ponto 13 da resolução da Assembleia da República, que percebo agora, acima de tudo, provocada pelos Verdes. Vejo aqui um ponto, que é o ponto 12, e que foca claramente generalizar o conhecimento sobre as três tipologias do prazo de validade, do vulgo prazo de validade que estão nos rótulos. Essa é uma matéria que eu gostaria de reforçar, desde já, a disponibilidade da FIPA para desenvolvermos em conjunto um programa de sensibilização, porque aquilo que nós sabemos das avaliações feitas é que, independentemente de toda a evolução legislativa, nomeadamente a nível comunitário, e todo o esforço que tem sido feito no sentido de ter uma informação mais clara para os consumidores ainda hoje têm um déficit de atenção muito grande à rotulagem dos produtos alimentares, embora a questão do vulgo prazo de validade é o item que mais o consumidor acaba por ler. Mas eu acrescentaria aqui uma questão, e acrescento porque é um trabalho que a indústria alimentar tem feito, mais do que explicar a questão dos prazos de validade, e claramente, até porque do ponto de vista legal, dois deles não implicam a proibição de venda do produto. Essa é uma matéria que muitas vezes o consumidor não sabe. Só em jeito de comentário, nós, as indústrias alimentares, para perceberem um bocadinho a dimensão da coisa, chegam a ter nos seus centros de atendimento perguntas de consumidor às 7 da manhã de um determinado dia a dizer: o meu produto acabou ontem, posso consumi-lo ou não? E isto passa-se às vezes por telefone às 7 da manhã, se eu posso consumir o produto ou não posso consumir o produto. E às vezes são produtos que efetivamente não são perecíveis e, portanto, podem ser legalmente comercializados e podem ser seguramente consumidos a partir de determinada altura. Mas eu acrescentaria a este ponto uma questão muito importante, que me parece que também é um déficit grande a nível do consumidor e que contribui muito para o desperdício alimentar, que são as regras de conservação do produto alimentar no pós-abertura. E isso parece-me que é uma matéria que também podemos evoluir em termos de discussão. Por fim, e para me calar, o ponto 13, no que toca a garantir que as embalagens de produtos alimentares são dimensionadas em função das necessidades do consumidor. Bom, esta é uma matéria que nós temos vindo a fazer. É uma matéria que temos associado não só às questões do desperdício alimentar, mas às questões nutricionais, nomeadamente o fornecimento ao consumidor de porções mais curtas, mais pequenas, de produtos alimentares que eventualmente consumidos em excesso tenham um aporte calórico que não é o desejável e, portanto, nesta matéria e neste debate é um ponto onde naturalmente também estaremos absolutamente envolvidos. E por agora, me calo.
Muito obrigada, Pedro, pelo contributo. Eu, de facto, o Pedro chamou a atenção e bem. A resolução da Assembleia da República que os Verdes fizeram aqui aprovar por unanimidade, com o assento de todos os outros grupos parlamentares, não se destinava apenas à declaração do Ano Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar, mas tinha um conjunto de 15 recomendações, digamos assim, que estão disponíveis na vossa pasta. Outras intervenções, faz favor, a identificação, por favor.
Então, bom dia a todos. Em nome da Agrobio, Jaime Ferreira, sou responsável da associação. Eu serei breve, mas gostaria de dar aqui duas notas. Para nós, a questão do desperdício alimentar tem dois lados. Um lado absolutamente essencial, que é o lado do consumidor. Ora, eu, para nós, e o outro lado, obviamente, é a cadeia profissional, enfim, todos os agentes e operadores que trabalham no setor alimentar. Mas a questão do consumidor para nós é fundamental. Achamos que o consumidor não está suficientemente informado relativamente à qualidade dos alimentos, ao aspecto dos alimentos, já foi aqui falado até em termos da própria conservação dos alimentos, e muitas vezes nós vemos que qualquer mancha no alimento, qualquer sinal pode ser sintomático para tirar para o lixo. Portanto, eu acho que é absolutamente fundamental, para além de a cadeia de profissionais que trabalham no setor alimentar, todos eles serem mais eficientes, diria aqui, mais eficientes do ponto de vista do desperdício, mas também a questão do consumidor é absolutamente essencial, porque a indústria, os diversos setores podem estar todos eles a funcionar muito bem, mas se as pessoas não estiverem informadas, pouco serve. E eu, sinceramente, para nós a questão é mesmo essa. A questão principal é a questão do consumidor. O que é que o consumidor pensa sobre o alimento? E reparem, hoje, para nós, na agricultura biológica, nós não achamos que a fruta tem que ser toda igual. Nós não achamos que as alfaces têm que ser todas iguais. Porque isso não existe sequer na natureza. Portanto, todo este sistema que nós temos vindo a levar de a normalização de tudo, na nossa opinião, conduz ao desperdício também. E, portanto, é aqui que eu acho que está. Nós hoje temos que ensinar as pessoas a perceber que uma fruta maior ou mais pequena, uma fruta com menos aspecto ou com melhor aspecto, já agora uma fruta brilhante, até pode ser perigosa para a saúde, não é? Com aquelas cedas que tem. E, portanto, é tudo isto que nós temos que falar. Nós devemos, de facto, ensinar as pessoas sobre o que é a qualidade de um alimento e se o alimento está ou não está em devidas condições. E, portanto, é todo um trabalho que se tem que fazer. Por outro lado, há todo um trabalho também aqui do ponto de vista de ensinar as pessoas, para nós também, um ensino para uma alimentação saudável e sustentável. E no ensino para a alimentação saudável e sustentável está claramente a questão das pessoas se alimentarem com os produtos da época, a produção da época. Tudo isso conduz também a menores custos e informação relativamente a qual é a altura do ano em que devemos consumir mais isto ou aquilo, sabendo que produtos que não são da época, que normalmente estão muito conservados e têm outras substâncias e quando saem fora são facilmente mais perecíveis. E, portanto, é tudo isto que nós devíamos pensar. E, portanto, não vou alargar mais, deixo aqui, obviamente, espaço para outros. Muito obrigado.
Já, muito obrigada. Eu agora tinha recebido ali uma inscrição, depois aqui e depois ali. Identificar, por favor, sim.
Vanessa Sousa, Associação In Loco. Apenas dizer que, em relação ao conjunto de propostas de combate ao desperdício alimentar, nós temos vindo a trabalhar no último ano em conjunto com... em conjunto com as autarquias de São Brás de Alportel e de Loulé, com os municípios e também juntas de freguesia, mas também com escolas e agentes locais, no sentido de trabalharmos de uma forma participativa na construção de um conjunto de compromissos locais, e dizer que isto é feito no âmbito de um projeto europeu que se chama Não Desperdice o Nosso Futuro, Don't Waste Our Future, e o que nós fizemos foi juntar um conjunto de contribuições de jovens e de autarcas dos 7 países participantes neste projeto, e portanto nós já deixámos juntamente aí com a Joana a carta onde são variedíssimas propostas, apenas para terem a ideia de que essa carta foi construída de uma forma participativa, envolvendo professores, autarcas, também stakeholders dos vários países, e portanto estaremos a falar numa participação que vai além de 2 mil pessoas que participaram para a construção deste documento, apenas para dar conta de que essas estratégias propostas já estão aqui minimamente sistematizadas. Destacaria também, porque se falou aqui do caso do relatório Perda, o que é que nós nos propusemos, aproveitando a oportunidade deste projeto, foi tentar criar uma metodologia de rastreabilidade do desperdício ao nível local, desafiando os 2 municípios, no caso de Loulé e de São Brás de Alportel, a participarem nesta rastreabilidade. Obviamente que temos dificuldades que têm a ver com a mobilidade da produção, não é? Portanto, a entrada e saída de produtos, que depois o facto de não termos também a separação do lixo orgânico, obviamente, dificulta imenso a contabilização daquilo que é o desperdício feito, nomeadamente, ao nível das habitações. Nós tivemos uma participação, principalmente no caso de Lolé, até significativa em termos de famílias, de agricultores, restaurantes. O que nós fizemos foi tentar abarcar os vários momentos também da cadeia alimentar e verificamos realmente que há especificidades, por exemplo, no caso do Algarve, que já são um pouco distintas daquilo que nós vemos no caso do relatório Perda, o que significa que se justifica claramente essa rastreabilidade ao nível local. Né? Quanto mais formos a um nível mais local, nós percebemos que as práticas de consumo, as práticas de desperdício são diferentes. O caso do Algarve é claramente penalizado pelo turismo, não é? Portanto, há um desperdício acentuadíssimo nesta altura do ano, fruto da atividade turística. Vemos também desperdícios diferentes no caso da restauração, que nós chamamos a restauração social, não é? Aquela apoiada pelo Estado, seja ao nível das escolas, das instituições particulares de solidariedade social e da restauração privada. Vemos aqui claramente desperdícios de origem diferente, ou seja, por exemplo, nas escolas há muito desperdício porque há pouca variedade na oferta de refeições e, portanto, as crianças acabam, se não gostam daquele prato, acabam por desperdiçar porque não há outra opção. No caso, por exemplo, dos restaurantes, o desperdício é precisamente pelo exagero dos menus. Portanto, temos aqui depois origens diferentes. Eu acho que depois pode ser interessante, se os municípios nos derem a autorização, nós poderemos depois também divulgar quer a metodologia, quer os resultados deste trabalho. Agora, vemos claramente, eu não vou falar depois das outras fases da cadeia, porque acho que há aqui mais especialistas do que nós, embora também trabalhemos muito na área da agricultura, mas aqui no âmbito deste projeto, do trabalho que temos vindo a fazer com as escolas e com as autarquias, aquilo que nós vemos é uma dificuldade enorme em trabalhar com as escolas, porque nós não temos a possibilidade de incluir naquilo que é a programação das atividades escolares atividades de sensibilização aos mais variados níveis. Está lá, por exemplo, a prioridade no âmbito da União Europeia foi realmente o desperdício alimentar e as questões relacionadas com as várias temáticas do Ano Europeu para o Desenvolvimento, e por isso nós tivemos a oportunidade de trabalhar com as escolas, mas é muito difícil porque as escolas, lá está, já têm a sua programação e ainda são um pouco sensíveis à entrada destes outros temas. Por exemplo, estamos agora a discutir a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que deveriam estar integrados nos programas curriculares e que acabam por não ter campo. Às vezes é por, por simpatia dos professores que dão as unidades de cidadania, que vão integrando estas temáticas, mas quer dizer, isto não deveria ser uma questão de simpatia, deveria ser uma questão de se considerar como estratégico o trabalho sobre estas temáticas dentro dos currículos escolares. Portanto, esta é uma questão. E depois também vemos dentro das escolas, assim como nas instituições particulares de solidariedade social, em particular no caso das escolas, aquilo que nós vemos é que há entendimentos diferentes. Há escolas, por exemplo, que desperdiçam porque consideram que as crianças têm que ter aquela quantidade porque é recomendada legalmente para, e pelo nutricionista ou a nutricionista, e portanto acabam por servir muito as crianças e depois acaba por se desperdiçar. Não há qualquer contabilização, e isto eu diria é genérico, em todo o tipo de apoio alimentar que é dado pelo Estado, não é? Portanto, vamos falar escolas, cantinas, vamos falar nos refeitórios sociais, portanto tudo aquilo que é apoiado pelo Estado seria relativamente simples se obrigasse à contabilização desse desperdício e depois de se obrigar também a tomar medidas específicas de combate. Não é assim tão difícil, portanto, e é o que eu digo, há entendimentos diferentes, há escolas que dizem não, preferimos servir menos às crianças, depois se elas quiserem comem mais, mas pelo menos não se estraga, e depois há outras que dizem não, eles têm que comer aquilo que têm que comer, e o que é certo é que depois há um desperdício enorme no caso das escolas. há algum trabalho que pode ser feito pelos municípios, eu tenho aqui, depois a colega de Loulé poderá dizer, mas por exemplo, no caso de Loulé, que tem manifestado imensa disponibilidade a este nível, nós estamos a tentar ver a possibilidade, por exemplo, de implementação de compostagem dentro das próprias escolas e que, através dessa compostagem, depois seja possível fazer um aquecimento das águas dentro das escolas, ou seja, de pelo menos tentarmos completar o ciclo quando há início desta energia. Bem, depois há aqui outras propostas que já estão aqui contempladas, mas é só apenas para dizer que realmente ao nível local pode ser feito muito, haja vontade também das autarquias para tal e também do reconhecimento do combate ao desperdício alimentar como independente do acesso à alimentação, não é? Portanto, tem que ser, porque o acesso à alimentação é um direito básico das populações e, portanto, as pessoas têm direito a alimentar-se independente e tem que ser claramente independente do combate ao desperdício, é esse o entendimento que temos partilhado.
Muito obrigada, Vanessa, pelo contributo. Essa questão da educação para o desenvolvimento é uma questão muito importante e dentro da sua componente também para o consumo responsável, que é uma questão relevantíssima, e nós temos-nos batido muito por ela também aqui, designadamente. Porque a ideia é sempre a sobrecarga, toda a gente manda as mãos à cabeça por causa da sobrecarga dos currículos. Então, o reforço de conteúdos, digamos assim, daquelas atividades disciplinares não curriculares é extraordinariamente importante, ou seja, fazer com que elas não se perdam, mas que se possam reforçar em termos de conteúdos também nestas áreas é muito importante, como na área da educação ambiental e por aí fora. Mas muito obrigada pelo contributo. Faz favor, então.
Muito bom dia a todos. Meu nome é Fernanda Santos, estou em representação da DECO e estou acompanhada pela minha colega Dulce Ricardo, Fernanda Santos, da DECO. E estou acompanhada pela minha colega Dulce Ricardo e gostaríamos de fazer uma intervenção conjunta porque temos experiências diferentes. Eu trabalho mais na área da educação e da formação do consumidor e a minha colega trabalha em formação ao consumidor como especialista na área alimentar. E, portanto, neste sentido, consideramos que poderemos ter ambas um contributo interessante para esta discussão. Em primeiro lugar, consideramos que este passo de, e com o reforço dado pelo Partido dos Verdes para a declaração do ano 2016 como o ano de combate ao desperdício alimentar, é um importante contributo porque já nos sentou aqui à volta da mesa e, acima de tudo, mobiliza os diferentes atores e intervenientes que já estão preocupados com esta matéria no âmbito das suas atividades, mas que, desta forma, permite uma reunião e uma congregação de esforços conjuntos que certamente poderá, e esperamos, resultar em medidas concretas de atuação. Penso que é esse o desejo de todos aqui à volta desta mesa. Obrigada. Depois, um segundo aspecto que gostaria de destacar em relação ao desperdício alimentar e que também deverá ser reconhecido por todos, é que o desperdício alimentar é uma responsabilidade de todos os intervenientes ao longo da cadeia alimentar. De facto, faltam dados, estudos concretos que nos permitam ter números mais fiáveis para conhecer melhor esta realidade e assim também podermos definir melhor um plano de ação concreto em relação às áreas que possam ser mais preocupantes, mas efetivamente o consumidor está no final desta linha, no final desta cadeia. No entanto, tem grandes responsabilidades, mas não tem todas, porque efetivamente o consumidor tem está muito condicionado também pelas ofertas que tem por parte do mercado. E isso é um fator de decisão, contribui muito para a decisão do consumidor. Portanto, o consumidor não é completamente independente. E também sabemos que, face à complexidade e à sofisticação do mercado, as dificuldades que o consumidor tem são cada vez maiores. Não é fácil, nos dias de hoje, ser consumidor. Portanto, tem que se tomar inúmeras e complexas decisões no quotidiano sobre as coisas às vezes mais quotidianas, e que de facto não é fácil tomar uma decisão tomando em atenção todas as dimensões que devem pesar nessa mesma decisão. E sendo que reconhecemos e trabalhamos muito para isso na educação e na informação do consumidor, esta também não pode ser um fator de desresponsabilização de outros agentes ou de outras entidades, porque efetivamente o consumidor precisa de ter competências e estar capacitado para tomar as melhores decisões de consumo, em seu benefício e em benefício do mercado também, mas isto não pode ser um fator de responsabilização por quem tem responsabilidades mais concretas nestas ações. E aquilo que nós verificamos enquanto Associação de Defesa dos Interesses dos Consumidores é que muitas vezes, quando as coisas começam a correr mal, dirigimos-nos para o consumidor. O consumidor precisa de mais informação, o consumidor precisa de melhor educação. É verdade, precisa, mas isto não deve de responsabilizar todos os outros agentes. Da nossa parte, enquanto Associação de Defesa do Consumidor, o que é que nós temos feito nesta matéria? Já estávamos preocupados com esta questão, muito antes desta declaração, e já tínhamos começado o nosso trabalho em relação a esta questão do desperdício alimentar. Em relação à área da educação do consumidor, a experiência que nós temos, e depois sobre a informação, eu passaria para a minha colega Dulce, mas em relação à educação do consumidor, nós temos já há muitos anos a decorrer nas escolas um projeto de educação do consumidor que designamos DEC Jovem. É um projeto que tem crescido ao longo de 20 anos, que neste momento já tem 1.820 escolas aderentes deste projeto. E propomos às escolas, em atividades extracurriculares ou curriculares, o desenvolvimento de atividades. É muito interessante porque a área da alimentação, aliada sempre ao tema do consumo, é dos temas que a escola mais gosta de trabalhar e que responde mais positivamente. Qualquer atividade, qualquer desafio, qualquer concurso que lançamos para a escola sobre esta matéria é sempre muito bem acolhida. E sendo que as escolas têm inúmeras dificuldades, nomeadamente falta de tempo e de espaço para o trabalho desta área de cidadania, onde se inscreve a área da defesa do consumidor ou da defesa da educação ambiental, a verdade é que a escola depois acaba por encontrar formas de trabalhar estas atividades. Nós desenvolvemos um projeto de uma forma muito simples, a que designamos o Green Chef, um bocadinho arrastados pelo Masterchef, mas lançamos esta atividade para as escolas de uma forma muito simples e já fizemos duas edições deste concurso. Basicamente, as escolas têm que concorrer com os alunos, equipas de alunos, sempre acompanhados por um professor, portanto, que têm que estar inscritos no nosso projeto DEC Jovem, e o desafio era criarem receitas culinárias com base em aproveitamento das sobras alimentares. Isto envolvia também a família, porque o desafio era que fosse construído, esta receita fosse desenvolvida ou na escola ou em família, aproveitando até receitas das avós, das mães, mas executadas pelos jovens. E foi muito interessante porque foi uma atividade muito simples e nas duas edições reunimos 170 receitas, ou seja, houve 170 trabalhos realizados por 60 escolas, envolvendo 600 alunos e 80 professores. Estou certa que este trabalho deixou efeitos multiplicadores, quer na escola, quer na comunidade, de uma forma geral. E, portanto, parece-me que é uma das estratégias que pode ser adequada para trabalhar esta questão do desperdício alimentar, lançar este desafio à escola. Aliás, já temos esse feedback. A escola já nos está a pedir para o próximo ano se vamos ter a próxima edição do Chef Fish. E, portanto, sentimos por parte da escola, que nos solicita muitas ações de esclarecimento e de informação, que este é um dos temas que agora começa muito a ser solicitado. Portanto, a escola tem vontade de trabalhar esta matéria e temos aqui o espaço ideal para a educação do consumidor e, portanto, devemos reforçar atividades neste sentido para este público tão jovem e que também tem um potencial junto da sua família. Mas eu passaria, entretanto, a palavra também à minha colega.
Boa tarde. O meu nome é Dulce Ricardo, também da DECO. Antes de mais, queria felicitar os verdes por esta ação, tal como a minha colega fez, e quero fazer das palavras dela exatamente as minhas. Em primeiro lugar, mas acho que também não vale a pena estar a focar muito essa questão, portanto que já houve várias pessoas aqui a referir, que falta esclarecer exatamente os números ligados ao desperdício alimentar. Portanto, os dados que atualmente temos são os da perda e esses dados indicam efetivamente que é ao nível do consumidor final que existe a maior parte do desperdício alimentar. Há pouco, quando a minha colega falou na educação do consumidor, efetivamente o consumidor tem atualmente uma tarefa muito, muito difícil. Portanto, é já difícil olhar para um rótulo e interpretá-lo como deve ser. E é exatamente aí que nós temos tido uma ação muito grande ao longo dos últimos anos. Não digo com isso, e obviamente havendo ainda estas dificuldades, portanto, essa ação tem de ser continuada. E tem de haver um reforço da comunicação ao consumidor. Esta sensibilização que temos feito é uma sensibilização que temos feito desde as crianças, portanto, junto da escola, até às pessoas de mais idade, tentando, de facto, abarcar todos os consumidores. Falando um pouco do significado e do que foi referido aqui sobre os prazos de validade. Existe ainda muita confusão na cabeça dos consumidores. Somos também contactados, não sei frisar a que horas é que somos contactados ou não, mas recebemos de facto muitos pedidos de esclarecimento sobre os prazos de validade. E em 2014 fizemos um estudo bastante completo sobre os hábitos dos consumidores. E quando vão às compras, 84% de cerca de 1.800 inquiridos, a primeira coisa que fazem é olham exatamente para o prazo de validade e depois a seguir é que procedem às compras. Temos feito o esclarecimento sobre a diferença do consumir até e do consumir preferência antes de, só que por outro lado, às vezes essa informação, e temos vários meios de comunicação, não é? Várias formas de informação chegar ao consumidor e de vez em quando não chega da melhor forma. O que pode levar até a problemas de segurança alimentar. Porque as pessoas às vezes dizem, pode consumir qualquer produto para além do prazo. Portanto, vê-se isso escrito em muitos locais. E depois, quando sou entrevistada, as pessoas dizem, mas, por exemplo, salsicha fresca ou um produto perecível, eu posso consumir isto à vontade para além do prazo. Portanto, esta informação ao consumidor é importante, temos de fazê-la, só que tem de haver um reforço. E esse reforço não pode ser feito sem ter em conta a segurança alimentar dos produtos. A conservação é outra das questões que também foi aqui referida, ao qual o consumidor também dá muita importância. E por vezes não sabe também, e isto muitas vezes por deficiência também dos rótulos, o que é que há de fazer ao produto depois de aberto. Portanto, eles dizem conserve antes de aberto, alguns dizem conserve antes de aberto fora do frigorífico, depois de aberto alguns dizem no frigorífico, mas aquele prazo que seria útil para evitar desperdícios, conserve durante 3, 4 dias, maior parte das vezes não é dado ao consumidor. Portanto, há aí também uma falha relativamente aos prazos de conservação. Relativamente aos consumos de produtos da época, também temos feito um grande trabalho neste sentido de incentivo ao consumidor de preferir frutas e legumes da época. Temos também uma aplicação no nosso site exatamente sobre isto para uma melhor escolha dos produtos e para uma maior rentabilização. Quando fazemos a consciencialização dos consumidores, damos-lhe pequenas dicas sobre fazer listas de compras que são importantes para depois não haver o desperdício. Porque efetivamente o que se vê é que também existe uma grande percentagem, nomeadamente 40% destes que referi há bocado que foram inquiridos, que deitam fora comida porque já ultrapassou o dito prazo de validade. E aqui também quero fazer um apelo às promoções, portanto, que também é uma coisa que os consumidores ficam muito felizes quando vêm, leve 3, pago 1, até vou levar 2 embalagens, portanto, levam 6 e na volta só comem 1 ou 2 produtos. Portanto, fazemos também o apelo para o não entusiasmo do consumidor quando vê estas promoções todas. Portanto, tentamos exatamente apelar a uma modificação de comportamento. Logicamente, temos feito isto ao longo dos anos e, como digo, ainda há muito a fazer e disponibilizamos para continuar a fazê-lo. Foi referido há bocado técnicas de compostagem, e só para lhe referir também uma pequena percentagem ou à parte, daqueles 1.800 que foram entrevistados, 27% fazia compostagem em casa. Portanto, também já é uma questão em termos de ambiente, para o qual também já começam a ser um pouco sensibilizados. Finalmente, quero também referir que, efetivamente, em 2014 houve o tal documento sobre prevenir desperdício alimentar, um compromisso de todos. A primeira assinatura, a DECO também participou, portanto, e tal como já foi também aqui referido, é pena este trabalho não ir para a frente. Portanto, houve uma série de intervenientes que assinaram. E estamos dispostos a continuar a colaborar neste compromisso que foi assinado, creio que pela primeira vez, em junho de 2014, se não falha, pelo menos é a data que eu tenho aqui. Ultimamente, o que nós também temos feito, e também para dar a conhecer ao consumidor todo o esforço que está a ser feito pelas grandes cadeias de distribuição, contactamos uma série de cadeias de distribuição e comercialização para nos informarem sobre o que é que estão a fazer no âmbito da prevenção do desperdício, para depois também o podermos dar a conhecer ao consumidor.
Muito obrigada à Fernanda e à Dulce pelos contributos. Já aqui duas pessoas, a Agrobio também falou da questão da importância da sensibilização do consumidor para o consumo de determinados produtos, designadamente da época, frescos, por aí fora, mas ainda não ouvi falar da questão da sensibilização do consumidor também para a produção local, ou seja, a não localização, o afastamento da produção traz enormíssimos problemas de ordem ambiental, enormíssimos mesmo, e fazer-se uma produção em função das necessidades de consumo e não, lá está, do desejo de um consumo imenso, não é? Mas, portanto, se há aqui uma necessidade de medidas do poder político, não pode ficar, evidentemente, a leste desta questão, há também uma necessidade de sensibilização do consumidor para essa preferência pela produção local, que eu acho que também é importante, e gostava de saber se porventura existem algumas iniciativas em torno desta questão. A Agrobio agora pedia só para fazer aqui... Então eu vou seguir a ordem de inscrição, vou agora aqui e depois ali, está bem? E depois vou à Agrobio outra vez. Obrigada. Eu pensei que era aqui, não, era ali. Tem toda a razão, faz favor. Então vou seguir assim, ali, ali, à Agrobio e aqui, pronto. É isso mesmo. Ah, estão todos juntos, pronto. Então, se quiserem repartir a intervenção, tudo bem.
Chama-me Hunter Halder, do movimento ReFood. Hunter, tipo caçador. Halder, tipo elder, mas com A. Traduções. Muito obrigado por esta oportunidade, é isto o convite, parte do grupo parlamentar. Saudar todos os colegas. A testemunho até agora é muito educativo para mim, aprender muita coisa já nestes poucos minutos. E quero partilhar um bocadinho da nossa realidade no movimento ReFood. Nós temos as mãos na massa e temos uma perspectiva que ganhamos com o trabalho no terreno e quero partilhar um bocadinho desta experiência. Primeiro, o nosso movimento tem três pontos de missão. O primeiro é eliminar desperdício alimentar. O segundo é acabar com fome. E a terceira é incluir a toda a comunidade neste esforço. E pensamos que estes três são necessários porque criar as condições para acabar com fome em nossas comunidades é a abundância que encontramos quando, in fact, eliminamos o desperdício alimentar. E tudo isto é um desafio enorme que não se faz sem a toda a comunidade envolvida. Agora, eu quero tocar em três pontos, mas meus colegas têm outros pontos também para partilhar. E eu quero... falar um bocadinho acerca da cadeia de valor, porque a cadeia de valor começa no campo, obviamente, depois vai para as cooperativas, distribuição, e chega a consumo. Ao longo deste todo o processo, perdemos uma terceira parte da comida produzida em nosso planeta. E o valor que está produzido são dois. Um é um valor comercial e outro é um valor nutritivo. E o que é que encontramos aqui? Que é o valor comercial desaparece antes o valor nutritivo. E seja no campo, na distribuição ou no consumo, no momento quando o valor comercial deixar de existir, a comida vai para o lixo. Porque o valor nutritivo não é respeitado. Então, o essencial é mudar isto de mentalidade para focar no valor nutritivo, minimamente com igual importância do valor comercial. Agora, ao longo deste processo de um desperdício de terceira parte de comida produzida, vimos o mau, que é o desperdício, mas temos também ver o bom, que é a oportunidade. Porque em cada momento de desperdício, seja no campo, ou na distribuição, ou no consumo, há também uma oportunidade. E a virar isto realidade implica aproveitar estas oportunidades ao longo do cadeia de valor. E isto leva para o segundo ponto, que é ação em tempo real. Porque a maneira a aproveitar estas oportunidades é tomar ação em tempo real. E aqui temos muitos atores diferentes. Temos as agriculturas, as cooperativas, as grandes cadeias de distribuição, os pequenos produtores, todos os vendedores, seja restaurantes, pastelarias, supermercados. Ao longo deste processo, há pessoas que tomam decisões. As pessoas tomam decisões baseado em seu condicionamento. Então, só uma coisa ao lado, é que falamos que é muito difícil ter os números certos em respeito de desperdício alimentar. E uma das razões para isto é que é uma coisa escondida. O chefe, numa cozinha, numa restaurante, não chama o gerente, o dono, quando deita fora a sopa, ou arroz, ou carne, porque não é matéria de interesse. Já não tem valor comercial, não é um assunto para discutir. Então, é muito fácil as pessoas que têm as responsabilidades não sabem, ninguém sabe o volume do desperdício alimentar que existe, porque não é um assunto falado. É um assunto escondido, tal e qual como alguns casos de fome. São escondidos porque não é dado importância. Então, eu quero realçar que em cada uma destas situações, seja agricultura, distribuição ou consumo, há um momento-chave quando a comida perde o seu valor comercial sem perder o seu valor nutritivo. E isto é o momento da ação. E os actores são pessoas diferentes ao longo do processo, e estas pessoas percebem sua responsabilidade e a oportunidade e sejam motivados para fazer a ação indicada. Aqui temos a oportunidade de incentivos e desincentivos, mas da realidade atual, claro que não é insustentável. Nosso planeta não aguenta produzir tanta comida, que utilizar recursos, água e solo e tudo isto, para deitar fora. Então, não é sustentável a realidade atual. Agora, a pergunta é como motivar as pessoas nas posições-chave, no momento-chave, a mudar seus comportamentos. Eu acho que isto é o grande desafio. E a última coisa que eu quero realçar é as prioridades, porque a comida que está atualmente desperdiçada tem diferentes valores. Tem o primeiro, do nosso ponto de vista, é a prioridade tem sido as pessoas que precisam isto comida. Então, colocamos as pessoas no primeiro lugar. Segundo, os animais. Muita comida desperdiçada pode ser utilizada para alimentação animal, mas sempre no segundo plano. Terceira, é possível gerir energia com alguns alimentos desperdiçados. É também válido e finalmente compostagem. Então, tudo o que está atualmente desperdiçado pode ser aproveitado numa hierarquia de prioridade, começa com as pessoas, depois animais, energia e compostagem. E eu defendo que é necessário que nós tenhamos soluções para todas estas categorias para resolver os desafios em frente. E agora passo a palavra ou para os meus colegas ou para a sequência que é mais adequada para aprofundar estes assuntos.
Obrigada, Halder.
Hunter.
Hã?
Hunter. Hunter.
Hunter.
Hunter.
Ai, cansador.
Pum.
Eu percebi, ok. Hunter, pronto, diga assim baixinho.
Pedi desculpa para a falta de gramática e a pronúncia. Estrangeiro.
Muito bem. É assim, se alguém quiser já complementar alguma coisa, tudo bem. Senão, como são muitos, fazemos um bocadinho revezado com outras organizações. Vejam lá. Por ir alternando, não é? Então vamos passar ali, depois à Agrobio e depois voltamos aqui, está bem? Obrigada. Também há ali outra inscrição. Muito bem, duas.
Nós também.
Sim, para vocês. Zero, não é?
Isto é zero, isto é oito.
Ok, pois. Muito bem.
É oito, é oito.
Zero e oito.
O oito está com mais pressa.
Depois um bocadinho. Bom dia a todos e todas. Sou Pedro Korpensky, da OECS Cooperação e Desenvolvimento. Enfim, gostaria de começar por congratular esta iniciativa e as que antecederam e todos estes documentos que aqui estão de elevada riqueza e oportunidade. E oxalá hajam mais destes ao longo precisamente deste ano de 2016 e dos que se seguirão. Uma outra nota prévia, pedir antecipadamente desculpa porque tenho uma outra reunião ao meio-dia e portanto vou ter que sair um bocadinho antes do meio-dia, enfim, mas julgo que a perda será minha. Enfim, tendo a vantagem de falar já depois de tanta gente, há muita coisa que não vou dizer, que tinha previsto dizer, no sentido em que subscrevo inteiramente aquilo que foi dito e as propostas que foram feitas. Queria apenas evidenciar algumas questões e ir um pouco ao encontro também do seu desafio de apresentar propostas concretas para a parte da produção local. Mas antes disso, gostava precisamente de começar por uma abordagem um bocadinho mais macro em relação à própria estratégia contra o desperdício alimentar, que deve ser, regra geral, uma estratégia, apesar de ser contra o desperdício alimentar, não deverá ser uma estratégia apenas centrada nisso, deve ser uma estratégia integrada e integrar naturalmente, passo a redundância, as áreas setoriais que são relevantes, como é o caso da economia, como é o caso da agricultura, como é o caso da saúde, como é o caso do ambiente, como é o caso da própria segurança e soberania alimentar e, por fim, como aqui já foi dito várias vezes, a educação. Senão corremos o risco, de facto, de, como tem acontecido noutras áreas políticas, haver várias incoerências entre diferentes áreas setoriais, muitas vezes umas anulando os efeitos positivos das outras, e, portanto, acabamos por não conseguir atingir os objetivos da estratégia em causa. Portanto, deveria, em suma, ser, de facto, uma estratégia integrada. E, por falar em estratégia, Portugal assumiu, no âmbito da Cplp, há vários anos, o compromisso de ter, enfim, desenvolver uma estratégia nacional de segurança alimentar e nutricional. Curiosamente, dos únicos países da Cplp, o único país da Cplp que ainda não tem uma estratégia de segurança alimentar e nutricional é Portugal, curiosamente. Enfim, e agora a Guiné Equatorial também faz parte da Cplp e não tem estratégia... Mas, enfim, dentro daqueles países que é normal serem Cplp, Portugal é o único que não tem. E estou a falar aqui no contexto de uma estratégia integrada, portanto, se de facto se avançar para a construção de uma estratégia nacional de segurança alimentar e nutricional, que é assente no direito à alimentação, que na verdade abarca tudo aquilo que aqui já foi dito e daquilo que ainda seguramente vai ser dito, deveria ser uma estratégia naturalmente também integrada, ou a integrar esta estratégia contra o desperdício alimentar. Em relação a outras duas ou três questões, concordando com muito o que já foi dito, gostava só de evidenciar a necessidade que há de precisamente promover os circuitos curtos agroalimentares. E promover os circuitos curtos agroalimentares significa precisamente promover e estimular de alguma forma a produção local direcionada a um consumo local. A OEX, e isto passa a publicidade institucional, mas estamos a trabalhar há 3 anos na construção de uma solução para isto, e que é precisamente aquilo que chamamos o Portal Nacional de Mercados Eletrónicos de Proximidade, que na verdade é a dinamização, enfim, de um encontro das tendências de evolução de tecnologia, a dinamização dos mercados, circuitos agroalimentares através de meios digitais. Ou seja, é um portal nacional, da abrangência nacional, que integra vários mercados, integra verticalmente vários mercados eletrónicos de proximidade e que, na verdade, através de vários mecanismos de muito fácil acesso através da internet, permitirão a agregação de produção de diferentes agricultores para dar resposta àquilo que é procura local. E funciona em círculos concêntricos, portanto não temos uma leitura restritiva daquilo que são os circuitos agroalimentares, não nos vamos restringir por um determinado município, vamos restringir precisamente por aquilo que vai ser a procura local. Se um determinado produtor traz os montes, quer comer alfarroba, naturalmente vai ter que ir buscá-lo provavelmente ao Algarve. E se no Algarve quer comer castanhas, provavelmente vai ter que recorrer atrás dos montes. Portanto, não é uma lógica estrita de circuito curto, mas é funcionando numa lógica de círculos concêntricos. E esta agregação de oferta vai um pouco ao encontro daquilo que temos diagnosticado, e não somos os únicos, como um dos principais problemas. É efetivamente à procura, e à procura muitas vezes coletiva, de grandes quantidades e muitas vezes até pela grande distribuição, mas que não encontra resposta num produtor em concreto ou num grupinho de produtores, inclusivamente às vezes organizados em cooperativa. Portanto, este mecanismo, permitindo a agregação de várias ofertas, vai, sem que tenham que se formalmente organizar como cooperativa ou outra forma, dar resposta precisamente àquilo que é a procura local. E quando estivemos a trabalhar nisto, embatemos-nos contra um problema, e essa é outra questão que deveria estar incluída aqui nesta questão, que é precisamente as regras de contratação pública. Felizmente, e mais uma nota de louvor para os verdes, nesse sentido, que está precisamente a trabalhar numa proposta de lei sobre a obrigatoriedade de consumo de produtos locais pelas as cantinas públicas e pela restauração. Bem sei, nós tivemos a oportunidade de colaborar e enfim, vem no sentido muitíssimo interessante. Agora, não tememos é o embate que eventualmente esta proposta possa ter na diretiva europeia, que tem que mais tarde ou mais cedo ser transposta e que, na verdade, enfim, em algumas coisas não é tão ambiciosa quanto a proposta e noutras é mais ambiciosa. Na verdade, esta diretiva europeia permite concursos públicos para a compra de produtos agroalimentares localmente. Em Portugal, e atualmente, não é possível fazer nem para produtos específicos, portanto não se pode cingir um concurso público apenas para agroalimentares, tem que ser por tudo, depois pode ser por lotes, mas de facto não é possível fazê-lo, e não se pode fazer regionalmente. Há muitos outros países que estão a fazê-lo, precisamente dando resposta a este problema, esta necessidade de dinamizar os circuitos curtos agroalimentares, como é o caso de França, que tem regras muito específicas e perfeitamente funcionais e testadas sobre a contratação pública à escala local para produtos agroalimentares. Mais 2 notas rápidas. Uma, de facto, é muito ligada a esta questão da educação e formação do consumidor e também muito ligada à questão dos prazos de validade. Uma outra é a necessidade de sensibilizar, de por um lado, a montante permitir a certificação e a rastreabilidade dos produtos, porque se visamos estimular o consumo local, o consumo sazonal, o consumo sustentável, então naturalmente isso tem e deve ser rastreável e deve ser certificado. Os processos de certificação de origem atualmente, de acordo com a legislação europeia e também com a nacional, são processos demasiado burocráticos, são quase proibitivos a todos os níveis para os próprios agricultores se avançarem para a certificação dos seus produtos e, portanto, estamos a desenvolver também um processo de certificação participada, ou seja, a própria cadeia de valor certifica o elo da cadeia anterior. E isso, enfim, vai naturalmente criando confiança até chegar à confiança final do consumidor. Uma última nota, e com ela me calo, e que aparentemente não tem a ver com isto, mas que na tal lógica com a qual comecei, de uma estratégia integrada, não se pode deixar de lutar contra alguns fatores que são, ainda que de forma velada, a principal causa de fome no mundo. E como dizia há bocado, e muito bem, a própria FAO referiu que não é um problema de escassez de alimentos, é sim um problema de distribuição. E além disso, também o diz a FAO, aliás é um relatório muito interessante a esse respeito, refere que, nomeadamente a última crise mundial de fome de 2011, a causa foi precisamente a especulação financeira dos commodities, entre os quais estão bens alimentares como cereais e outros. E na verdade, no âmbito da União Europeia, no Parlamento Europeu, esteve a ser o ano passado discutido o MIFID, que parece o nome de uma personagem de desenhos animados japoneses, mas não é. É basicamente o regulamento europeu precisamente sobre isto, sobre a especulação, enfim, especulação é uma palavra um bocado forte, mas é isso que acaba por acontecer, dos commodities. Na verdade, este mecanismo foi criado com a melhor das intenções, porque permitia ao produtor prever que se produzisse um determinado produto numa determinada época, quando chegasse à altura da venda, iria vendê-lo dentro de uma margem de preço previamente definida. O mercado financeiro descobriu este mecanismo e começou a brincar ao casino com os alimentos e, na verdade, este mecanismo passou a estar ao serviço da especulação financeira, levando à tal volatilidade dos preços, levando a que, quando o produtor chega ao momento de vender, não consegue vendê-lo porque tem um preço demasiado elevado, artificialmente elevado, e o consumidor não consegue comprá-lo. E, portanto, enfim, é um processo em curso e julgo que, enquanto portugueses, via Parlamento Europeu, deveríamos, de facto, procurar estabelecer limites a esta especulação, porque aquilo que está em discussão, precisamente neste processo de revisão do MIFID, é estabelecer limites e que limites devem ser estabelecidos, precisamente, à compra e venda de futuros relacionados com alimentos. Muito obrigado.
Eu queria agradecer imenso o excelente contributo que foi dado e agora queria, excelente como todos os outros, de resto, que é para não estar a qualificar uns e outros não. Vou passar agora à Agrobio, não é? E depois... Ah, então peço muita desculpa, faz favor, com certeza. Eu estou a seguir assim uma ordem, vou-me pondo os dedos no ar que a gente vai passando. Muito bem. Não, faz favor, faz favor.
Muito obrigada. Bom dia a todos. O meu nome é Iva Pires, sou da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova de Lisboa. E uma vez que se falou aqui muito hoje já de PERDA, eu co-coordenei o estudo PERDA. E é importante também desmistificar um pouco o estudo. Trata-se de uma estimativa usando a metodologia da FAO, uma vez que não existem estatísticas sobre desperdício alimentar. Ainda estamos a trabalhar nisso a nível da Europa, mas não tem sido fácil avançar, tanto mais porque nem sequer existe um consenso sobre o que é desperdício alimentar. Incluem-se as cascas, não se incluem as cascas, de certa forma são comestíveis, não são, depende muitas vezes, depende da própria cultura, o que é que consome ou não do produto. E, portanto, ainda se está a discutir a metodologia, os conceitos, ainda estamos nessa fase. De qualquer modo, o estudo resultou de um prémio Ideias Verdes e o nosso principal objetivo era pôr as pessoas a falarem sobre desperdício alimentar e eu penso que conseguimos, porque toda a gente começou a falar sobre desperdício alimentar. Na altura, nós entrevistámos cerca de 70 produtores, associações de produtores, supermercados, também 45 famílias e posso dizer que nessa altura muitos dos produtores não nos quiseram receber, os supermercados não nos receberam, porque realmente em 2011 o tema ainda era pouco conhecido e as pessoas não valorizavam e portanto nós pedíamos uma entrevista para nos ajudarem a clarificar os dados e na maior parte das vezes a resposta era não, que não tinham disponibilidade, mas mesmo assim conseguimos entrevistar 70 produtores e associações de produtores. É verdade que o estudo, eu penso, estou convicta disso, que realmente a produção industrial é que desperdiça menos, e eu penso que devemos olhar mais para o final da cadeia. Porquê? Porque no fundo é onde o produto já tem mais valor acrescentado, porque o valor vai sendo acrescentado desde a produção agrícola, passa pela distribuição, a embalagem, é cozinhada em nossas casas, e portanto na fase final é quando ele tem mais valor acrescentado, e quando o deitamos fora estamos a deitar mais valor fora. E por isso eu enfatizava esta necessidade de realmente focar nas famílias, e também porque um estudo muito recente do Eurobarómetro, em que os europeus eram perguntados quem é que deveria atuar contra o desperdício alimentar, e interessante, 70% disse nós próprios, nós consumidores. Portanto, os consumidores estão neste momento muito despertos para este tema, estão sensibilizados para isso, acham que eles têm um papel mais importante do que o governo vinha a seguir, e é uma altura certa para lançar campanhas de sensibilidade, de sensibilização. Podem ser campanhas pontuais, mas eu penso que com campanhas pontuais não chegamos lá. Todos nós percebemos o tempo que demorou até os portugueses começarem a reciclar e a separar os resíduos. Levou algum tempo. E, portanto, era necessária uma campanha mais prolongada. Tendo aqui a Susana ao lado, eu diria, por exemplo, um minuto contra o desperdício alimentar. Passar todos os dias na televisão, à hora das refeições. Aproveitando a Susana, que fez muitos desses programas do Minuto Verde. Um minuto contra o desperdício alimentar à hora da refeição. É preciso realmente mais informação. Informação, e no nosso caso, como sabem também, Portugal não é autossuficiente, ou seja, nós importamos produtos alimentares, não faz sentido depois de gastarmos recursos financeiros a importá-los, deitá-los fora. Nada disto faz sentido. E, portanto, por questões éticas, ambientais, sociais, mas também económicas, é importante olhar para o desperdício alimentar. Eu penso que esta resolução está, e dou os parabéns, o documento é muito interessante, está muito bem elaborado, foca um bocadinho de tudo. A necessidade de a promoção da investigação, e nós, enquanto universidades, estamos totalmente abertas para fazer isso. Eu oriento teses de mestrado e de doutoramento e procuro que os meus alunos, sempre possível, vão estudando este tema e, portanto, vão acrescentando um bocadinho de conhecimento sobre o tema do desperdício alimentar, mas seguramente o PERDA está desatualizado, no fundo, é preciso replicá-lo a nível nacional. É preciso ter cantinas hospitalares, cantinas escolares, cantinas de empresas, restaurantes, um painel de famílias, por exemplo, em vários pontos do país, ter famílias urbanas, famílias mais rurais ou periurbanas, e só então é que nós conseguimos perceber onde, quanto, porquê, quem desperdiça alimentos em Portugal. E eu enfatizava essa necessidade de fazer esse estudo aprofundado, que aliás está aqui, é logo ponto 2, porque se nós vamos ter que reduzir alguma coisa, nós precisamos saber qual é o ponto de partida. E nós neste momento não sabemos qual é a realidade do desperdício alimentar em Portugal. Não temos um ponto de partida. Como é que daqui a 4 ou 5 anos podemos monitorizar aquilo que fizemos, se entretanto não soubemos qual era o ponto de partida sequer? E por isso eu acho que um bom estudo sobre onde, quando, quem, porquê se desperdiçam alimentos em Portugal era necessário para informar depois a tal política nacional contra o desperdício alimentar. Uma política mais informada será uma política mais eficiente. Na escassez de recursos, onde é que devemos atuar? Primeiro, talvez com as famílias, que são aquelas que eventualmente desperdiçam mais, mas como é evidente, sem esquecer, como o nosso relatório diz, o desperdício acontece do campo ao garfo, acontece ao longo de toda a cadeia, mas seguramente vão ser necessárias políticas diferentes, intervenções diferentes. O envolvimento das escolas é muito importante. Eu sou muito solicitada e aceito sempre e vou sempre para falar sobre desperdício desde 2012, que vou às escolas aqui da área metropolitana de Lisboa, e eles estão muito motivados para trabalhar o desperdício alimentar. E, portanto, para dar a palavra aos outros, eu enfatizava a necessidade de se fazer um bom estudo sobre o desperdício alimentar. É um gap de investigação que nós temos em Portugal, que outros países já não têm. A Holanda, a Inglaterra, através do REP, a França, a Itália, já têm estudos mais concretos sobre desperdício, nós não. E, portanto, nós primeiro precisamos preencher este vazio de informação que temos sobre o desperdício alimentar, para depois, então, informar uma boa política de combate ao desperdício alimentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Iva, e peço muita desculpa, mas, entretanto, eu tinha percebido mal que pertenciam todos ao ReFood, por isso é que eu estava. Muito obrigada e agradeço muito o contributo. Agora, vamos lá ver. Então, como vamos fazer assim? A AgroBio está a ser uma concorrência para nós todos. Como já seria a segunda intervenção, eu vou passar à Susana e depois vou passar às aquelas duas participantes que ali estão, que também já tinham pedido a palavra, e depois se vê, não é?
Ok, então muito obrigada, bom dia a todos. Susana Fonseca, da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, uma ONG da área do ambiente recente, mas nós já andamos nisto há algum tempo, noutros campos, e encontramos há relativamente pouco tempo. Conheci o Hunter há relativamente pouco tempo também, no evento comum. Bom, eu começava, se calhar, por uma primeira sugestão, tentando não repetir o que já foi dito, porque acho que já foi aqui dito, de facto, muito. Sobre uma questão da importância de haver um objetivo político, ou seja, e, obviamente já está a ser trabalhado, a nível nacional já estamos a perceber que já sabíamos, portanto, e hoje ficou ainda mais claro que há de facto um plano de trabalho e um interesse pelo tema, mas há também uma oportunidade neste momento de, através da discussão do pacote da economia circular, voltar a reintroduzir o objetivo obrigatório de redução do desperdício alimentar, que estava num pacote anterior, entretanto desapareceu, portanto a nível do governo português e portanto também do Parlamento português pode haver esse reforço da importância de haver um objetivo a nível europeu. É possível trabalhar a nível nacional sem esse objetivo, mas é muito melhor quando há um objetivo, um chapéu comum, depois também os países têm que trabalhar. Neste caso, vê-se que Portugal já está a trabalhar, mas ajuda sempre. Para além disso, há também, neste momento, a obrigatoriedade, no âmbito da aceitação dos novos objetivos de desenvolvimento sustentável, de reduzir o desperdício até 2030 em 50% e, portanto, por aí há mais do que justificação, do nosso ponto de vista, política para agir. Mas o pacote de economia circular pode, de facto, ser muito importante. E reforço o que acabamos de ouvir em termos do estudo, porque quando nós defendemos a existência de metas quantitativas, para nós podermos, de facto, perceber se estamos a trabalhar no bom sentido, estamos aí no bom sentido, é fundamental termos essa tal, o baseline, não é? Portanto, de onde é que nós partimos para depois podermos avaliar. E este estudo é, de facto, importante para que nós saibamos que metas podemos estabelecer, que metas fazem sentido para a realidade portuguesa, independentemente de metas europeias que possam existir. Este era um dos pontos. O ponto seguinte, portanto, tocando aqui nas questões das campanhas de desinformação e sensibilização, já foi dito, já foram falados aqui vários temas a abordar. Do nosso ponto de vista, há um aspecto também muito importante, que é a própria valorização do alimento. Nós preocupa-nos muito, não é só a questão das promoções, é a questão do discurso em torno dos preços baixos da alimentação. E esse parece-nos ser um erro, e depois há sempre aquele debate de a agricultura biológica é muito cara e a agricultura convencional pronto, é mais barata, quando nós sabemos que se a agricultura convencional estivesse a pagar o custo que realmente tem para os ecossistemas e para a nossa saúde, seria muito mais cara do que a agricultura biológica. Há um estudo recente, feito não por ambientalistas, para ajudar a dar credibilidade, que é o True Cost, que demonstra claramente que o setor agrícola não é, quer dizer, é dos setores aquele que menos integra os custos reais da sua existência. E, portanto, de facto, esta questão de valorizar a alimentação, de valorizar o alimento, o que custa produzir cada alimento, o que custa do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social, muitas vezes. Portanto, trazer para este tema, e isso também é muito importante, isso já se tem visto em várias campanhas, que para uns é o fator ambiental que conta, para outros é o fator, por exemplo, nutricional, para outros pode ser uma questão mais ética e moral, de responsabilidade. Portanto, de facto, estas campanhas deverão tocar em vários pontos, não é? Não há o botão a partir do qual todos nós rapidamente vamos reduzir o desperdício, portanto há aqui um leque de temas que devem ser tocados. A questão de ter sempre tudo disponível, e quando eu digo tudo disponível não me refiro apenas à questão dos produtos da época, mas aquela ideia de se eu vou às compras, se a loja fecha às 9 e eu vou às compras às 8h30, eu quero ter tudo disponível, inclusive coisas que não podem passar para o dia seguinte, o pão ou outros bens que muitas vezes não podem passar para o dia seguinte. E, portanto, é preciso trabalhar um bocadinho esta lógica de ter tudo a todo o tempo, que não é confortável no planeta em que vivemos, e penso que ainda não é claro, e E aqui tem que se trabalhar a dois níveis, não é? Eu também não gosto nada de pôr o peso do lado só do consumidor, não concordo nada com essa abordagem, mas aqui tem que se trabalhar com o consumidor, porque muitas vezes quem está a tentar vender acha ou tem esse feedback do consumidor que é isso que ele quer, não é? Pelos os ritmos de vida que nós temos, etc. Portanto, isto também está tudo ligado. Um outro tema que também nos parece muito, muito relevante, já que foi aqui falado, que é a questão da procura pública. E, portanto, há aqui o Estado pode ter um papel muito importante, não só nesta questão dos circuitos curtos, mas na questão da própria monitorização do desperdício, ter objetivos de redução do desperdício no âmbito das cantinas, das cantinas escolares, hospitalares, outras que existam, dar o exemplo de como se pode, de facto, trabalhar na redução do desperdício e trabalhar a questão das doses, que é uma questão que, de novo, não pode ser trabalhada só do lado de quem está a oferecer as doses, tem que ser muito trabalhada do ponto de vista cultural, porque nós temos a noção perfeitamente desequilibrada do que deve estar num prato. Não é? Ainda ontem fui a um restaurante e a parte da proteína era maior do que tudo o resto. Portanto, algo está mal. O prato estava delicioso, mas ainda assim algo está mal em termos de... E eu sei que nas escolas, por exemplo, é muito difícil alterar, porque a própria percepção dos pais é que se não houver muita carne, se não houver muito peixe, a refeição não é uma boa refeição. E, portanto, para integrar questões de alimentação saudável, de alimentação de proteína não animal, proteína vegetal, vamos ter aqui um trabalho muito grande a vários níveis. Portanto, aqui é o que eu digo, não podemos pôr só o peso também do lado de quem está a servir as refeições, temos que pôr aqui um peso grande também do lado de quem está a consumi-las e em termos da percepção cultural que tem. Deixava só uma última nota para esta questão da proximidade da cadeia, que os estudos indicam que é fundamental para a redução do desperdício, mas alertava, e é bom que haja essas iniciativas, que o Pedro também referiu, mas eu alertava para os riscos que, por exemplo, as parcerias económicas que estão a ser negociadas com o Canadá e com os Estados Unidos poderem vir a pôr em causa a liberdade ou a possibilidade de se desenvolver iniciativas locais. Isto também respondendo aqui um pouco ao desafio do Pedro de juntar, não é? Porque nós não podemos pensar só numa área, temos de facto, não é só o desperdício alimentar, isto toca em muitas áreas e há coisas que se passam, parece estão noutro universo, que não é o nosso, mas que depois interferem na capacidade que nós temos para uma intervenção em termos de sustentabilidade e de promoção da sustentabilidade local. Pronto, e terminava por aqui, agradecendo também o espaço.
Não, muito obrigada, Susana. De facto, acho que está aqui mais ou menos uma ideia unânime de que não se pode focar apenas numa fase da cadeia alimentar, apesar de já várias pessoas aqui terem dito que a intervenção sobre o consumidor é extraordinariamente importante e, de facto, consumidores mais exigentes, mais responsáveis, mais informados, acabam por influenciar também as outras fases da cadeia alimentar, não é? E, portanto, há aqui um elo que não se desliga. Muito bem, então eu agora vou passar ali à primeira ali, depois ali e depois à Manuela Cunha e depois vou às repetições das intervenções, mas vou passar depois também ali.
Então, bom dia a todos. O meu nome é Patrícia Olas, estou aqui a representar a Gertal, a empresa onde eu trabalho. Quero dar os parabéns aos Verdes pela excelente iniciativa e a todos os participantes que têm tido intervenções muito pertinentes e um ponto comum, portanto, estamos todos a dizer a mesma coisa. Eu trabalho numa empresa de restauração coletiva, portanto, nós lidamos diariamente com o desperdício alimentar. Nós vemos o desperdício alimentar acontecer todos os dias nas escolas, nos hospitais, nas empresas, setores privados, setores públicos. Vemos isto diariamente. E há aqui dois tipos de desperdício. Um, que nós trabalhamos em parceria com empresas como a ReFood, que conseguimos reutilizar aquele alimento e entregá-lo realmente a pessoas que necessitam deste alimento, que de outra forma não teriam acesso à alimentação, mas temos uma questão que para nós é muito preocupante, que tem a ver com aquilo que nós não conseguimos reutilizar, que tem a ver com o excesso que vai para o prato dos nossos consumidores. E isto prende-se muitas vezes com aquilo que nos é definido em cadernos de encargos, que são imposições maioritariamente, tanto sejam elas empresas privadas, Estado, muito no Estado, muito no setor hospitalar, isto passa-se muito também no setor hospitalar, em que uma pessoa que está acamada não tem as mesmas necessidades nutricionais do que uma pessoa que está na sua vida ativa. E isto para nós é muito importante. Nós temos feito alguns estudos e desde já ofereço os nossos passos para continuarmos a fazer estes estudos, porque são fundamentais para nós. Nós temos feito alguns estudos neste setor e posso-vos dizer que um estudo no setor hospitalar, em que nós chegamos à conclusão que 30% do pão que era entregue aos doentes diariamente ia diretamente para o lixo, porque nós não íamos aproveitar aquele pão, como é lógico. Portanto, tudo isto, todos os carrinhos de alimentação que vão para os pisos hospitalares, nós assistimos diariamente a virem, mais de metade vem para baixo, porque o excesso à partida já é dado na cozinha. Nós temos que cumprir todas estas capitações. E daí a importância, se calhar, de começarmos a trabalhar esta parte em conjunto com os hospitais e fazer regulamentação, porque estas capitações estão excessivas. Também na educação, a educação tem feito um trabalho notório ao nível das direções da circular da DGEST, em que realmente o tipo de alimentação está muito equilibrado ao nível de fritos, guisados, portanto eles não permitem uma série de produtos que depois os miúdos têm acesso nos supermercados ou no café em frente, infelizmente, mas no refeitório não têm. No entanto, a capitação que eles põem muitas vezes é excessiva para aquelas idades, portanto, e este é o trabalho que eu acho que é um trabalho de base que deveria ser feito. Nós fazemos muitos workshops, fazemos muitas ações de sensibilização, convidamos também pessoas. A escola realmente está muito preocupada com esta parte do desperdício alimentar, nós também notamos isto, e com a qualidade dos alimentos que são servidos e a educação alimentar, portanto estão muito focadas para isto e nós também estamos muito envolvidos nestas iniciativas. Também temos um projeto, já alguém aqui falou, acho que foi, se contabilizávamos ou não contabilizávamos os talos, as espinhas, como desperdício alimentar. Nós fizemos em parceria com a Associação dos Nutricionistas e com os chefes de cozinha um estudo e um trabalho que está disponível no nosso site, com utilização de alimentos, de partes de alimento que habitualmente vão para o lixo, os talos que podemos integrar nas sopas, as espinhas que servem para fazer caldos e servem para fazer outras coisas e que têm vantagens nutricionais. Portanto, nós temos esse trabalho também feito, fazemos também workshops com isso junto aos nossos consumidores, também numa iniciativa de combate ao desperdício. A mensagem que eu queria deixar era mesmo a questão das capitações, que eu acho que é fundamental olharmos de uma vez por todas para ela, adequarmos as atividades nutricionais reais a cada indivíduo e a cada faixa etária e estado de saúde. Eu acho que isto é que era importante nós e gostávamos de ver este trabalho feito e que saísse aqui desta proposta. Muito obrigada.
Obrigada, Patrícia, pelo contributo e pela proposta. Agora vou passar ali a palavra ao lado, se faz favor. Muito obrigada por ter vindo. Depois nós mandamos a transcrição, está bem? Com certeza. Obrigada por ter vindo.
Bom dia. O meu nome é Susana Leitão, represento a Arespa, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Portanto, um dos elos da cadeia e também com a sua responsabilidade naquilo que é o combate ao desperdício. Queria agradecer antes de mais o convite dos Verdes para estarmos aqui presentes e a fazer a minha apresentação a dois níveis. Portanto, o que é que a Arespa tem feito no combate à fome e o que é que a Arespa tem feito no combate ao desperdício. Consideramos que as duas valências se tocam, mas uma não tem diretamente a ver com a outra. A Arespa lançou no final do ano 2010, aproveitando que era o ano europeu de combate à pobreza e exclusão social e o ano 2011, que era o combate europeu, o ano europeu do voluntariado, lançamos no final de 2010 uma campanha nacional que se chamava Direito à Alimentação. O objetivo desta campanha era, essencialmente, garantir a alimentação à população portuguesa. Não tinha diretamente a ver com o combate ao desperdício, ou seja, obviamente que era um objetivo secundário, porque aproveitávamos o desperdício que vinha dos restaurantes, mas o nosso objetivo era que os restaurantes fornecessem alimentações completas a pessoas com carências alimentares. como é que nós lançamos esta campanha em conjunto e em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, os municípios tinham o objetivo de identificar através das suas redes sociais quem eram as pessoas que tinham estas carências, porque essas redes já estavam montadas e, portanto, não havia necessidade de nós que fazermos esse trabalho. E a Aresp depois, na sensibilização de tudo o que eram os restaurantes, para que eles pudessem aderir e dar as refeições completas. Quando falamos de refeições completas, estamos a falar de sopa, prato principal, pão e uma peça de fruta. Portanto, era isso que os restaurantes tinham que se comprometer. Havia uma plataforma em que se inscreviam os restaurantes e se inscreviam as pessoas com as carências, os beneficiários ao fim e ao cabo, para que pudéssemos cruzar toda a informação. Os restaurantes decidiam, por sua livre vontade, qual era o número de refeições completas que facultavam gratuitamente, em que dias, a que horas, portanto, isso era deixado completamente à liberdade do restaurante. Não quisemos estar a criar entraves que pudessem dificultar. Tivemos aqui alguns problemas, nomeadamente porque percebemos que havia alguns beneficiários desta ação que não queriam dirigir-se diretamente aos restaurantes, porque não queriam que fossem conhecidos, que fossem identificados, e, portanto, recorremos também a algumas IPSS que asseguravam o transporte das refeições dos restaurantes até aos beneficiários, e conseguimos lançar esta campanha em alguns municípios portugueses. O facto foi que, com alguns problemas que o setor da restauração começou a atravessar depois disso, nomeadamente no que dizia respeito à subida do IVA, começamos a ser... Vai ser reposto parcialmente. Nós sentimos e tivemos alguns ataques de alguns associados porque sentiam-se um bocadinho angustiados com o facto de nós estarmos a exigir aos restaurantes este contributo e eles próprios sentirem-se, e alguns deles passaram por condições, seriam também eles como beneficiários. Portanto, suspendemos a campanha, infelizmente tivemos que o fazer, mas estamos obviamente completamente disponíveis para que possamos, eventualmente num futuro próximo, e também percebendo qual é que é o impacto que agora esta retoma do IVA possa vir a ter no setor, de retomarmos esta campanha, que eu reforço, que é uma campanha de direito à alimentação. Este é o nome da campanha, Nacional de Direito à Alimentação, e que não se foca essencialmente no combate ao desperdício. Paralelamente, o que a Caresp tem feito no combate ao desperdício? Nós temos, obviamente, como somos um elo da cadeia alimentar, somos solicitados muitas vezes para participar em algumas ações e iniciativas. Também assinamos o compromisso para todos, que já foi aqui falado. Estamos a trabalhar, por exemplo, no âmbito daquilo que é a Câmara Municipal de Lisboa, que tem um comissariado municipal para o combate ao desperdício. Muitas associações que nos solicitam também o apoio, essencialmente naquilo que é a sensibilização dos restaurantes. Muitos restaurantes fazem isto por iniciativa própria, dão as refeições, quer à ReFood, quer a outras iniciativas, quer através das juntas de freguesia. O que nós gostaríamos, de facto, de ver, e penso que esta iniciativa dos Verdes pode ajudar, é que houvesse uma campanha nacional que coordenasse todos esses esforços, porque o que sentimos hoje em dia, e a Aresp é uma associação nacional, e, portanto, o que temos estado a fazer é um bocadinho apagar fogos, ou seja, colaboramos com a Câmara de Lisboa, colaboramos com outro tipo de câmaras, colaboramos com algumas associações, mas, de facto, o que deveria existir é uma campanha nacional de combate ao desperdício, que nós pudéssemos colaborar inteiramente naquilo que é... O contributo do setor da restauração em prol do combate ao desperdício. Percebemos, não temos estudos feitos sobre isso, mas aquilo que é o nosso contacto diário com os associados, percebemos que o facto de termos lançado a campanha Direito à Alimentação em 2010, muitos deles ficaram mais sensibilizados para estas questões do desperdício alimentar. Perceberam, efetivamente, que havia pessoas que necessitavam deste contributo do setor da restauração, começaram a perceber que eles próprios tinham desperdícios, que é aquilo que o André dizia, muitas vezes isto não é falado, e portanto às vezes o chefe ou o cozinheiro não reporta este tipo de informação ao gerente, e portanto a campanha do direito à alimentação teve também esse contributo, ou seja, os restaurantes começaram a perceber que também tinham desperdício, que poderiam recuperá-lo e que poderiam redirecioná-lo para quem necessita e ao fim e ao cabo. Portanto, nós estamos completamente disponíveis para colaborar naquilo que é o combate ao desperdício alimentar. O direito à alimentação é uma campanha que nós gostaríamos de retomar a curto prazo, obviamente, e temos este um objetivo porque a Aresp também tem uma valência de responsabilidade social e entendemos que isso também é um contributo nosso para a sociedade civil.
Susana, muito obrigada pelo contributo. De facto, a matéria do direito à alimentação é uma questão que não pode ficar de fora do debate do combate ao desperdício alimentar. Duas situações que me causaram talvez um maior transtorno na legislatura passada, dada a quantidade de questões iguais que nos chegavam de vários pontos do país e recorrentemente. Uma tinha a ver com queixas diretas de professores absolutamente alarmados por causa de crianças que chegavam às escolas sem pequeno almoço. Era uma tortura, mas aquilo percebia-se que era uma angústia tremenda. Crianças que desfaleciam na sala de aula, não prestavam atenção. As regras da sala de aula tiveram que começar a mudar porque estes comportamentos eram recorrentes e era preciso fazer alguma coisa. E outra era de pessoas idosas, reformados, que se dirigiam à Assembleia da República já desesperados, sem saber já a quem se dirigir mais, dizer que tinham que fazer uma opção muito clara entre alimentarem-se ou comprarem medicamentos. E ou tinham uma coisa ou tinham outra. E é, de facto, uma coisa quase insuportável de conseguir... Mas é essa realidade insuportável que se vive no nosso país. E, de facto, essas iniciativas são muito importantes, mas eu só gostava de deixar aqui um ponto claro. Mais do que a perspectiva da caridade, na perspectiva dos verdes, o que é importante é dar condições às pessoas para que possam ter aquilo que é básico. E a alimentação é absolutamente básica. Mas eu queria saudar, de facto, a intervenção que fez e aquilo que nos relatou. Porque agora, permitam-me só isto, os estudos internacionais focam-nos duas realidades muito distintas quando falamos de desperdício alimentar, até naquilo que pesa mais na cadeia alimentar, entre os países mais desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Mas dentro do mesmo país nós também temos essas duas realidades, que é o esbanjar completamente e a fome. E de facto nós temos que atender a essa realidade que não é homogénea. Manuela Cunha.
Eu vou tomar a liberdade de enviar para os verdes a documentação que temos sobre a campanha para que também tomem mais conhecimento sobre ela.
Ok. Ana, Manuela Cunha. Dos Verdes, é da Direção Nacional dos Verdes. Essa apresento eu.
Mas é mais em nome de alguém que vive, de facto, numa zona de produção alimentar que é por esta razão que pedi a palavra. Porque tem-se falado muito aqui, de facto, do desperdício no consumidor, iremos na fase terminal, e muito pouco na produção e na cadeia de distribuição e transformação. E é, na minha opinião, e contrariando algumas das intervenções que vêm aqui, eu acho que ela é enorme, só que de facto não é minimamente tida em conta. E eu gostaria de sublinhar uma preocupação posta aqui, colocada aqui pela Susana, da Zero, e que também os Verdes partilhamos, que é do TTIP, não vem ainda agravar, sobretudo nesta área de produção, distribuição, ainda agravar mais este desperdício, criando ainda mais, diremos, regras e um colete de força aos produtores, que só contribuirá para não só o aumento da fome, como também, na nossa opinião, deste desperdício e um mau produto ao consumidor, não é? Em termos de saúde, qualidade do produto, etc. Mas eu queria focar, eu sou do Ribatejo, isto é, sou de uma região de grande produção alimentar e onde o desperdício é brutal e tem vindo a aumentar, obviamente, como em todo o país, com a produção intensiva e mais mecanizada. Isto é, de facto, uma produção mais pequenina, mais biológica, mais perto do consumidor, é muito menos. Nos meios rurais nós temos a tradição, quando o produtor é pequeno, seja ele biológico ou não, diremos oficialmente, quando há restos, dá-se à comunidade. Eu toda a minha vida fui premiada com laranjas, com limões e com isso, não tendo um único espaço meu, mas os vizinhos que têm traziam o que restava. É óbvio que a grande propriedade, a mecanização e a intensificação acaba com isso. Ora, toda a gente deve conhecer, ou diremos uma certa geração aqui presente, tem como referência o filme da Agnès Varda, dos Respigadores. E nós, na nossa região, temos um bocadinho essa tradição, isto é, o que é que acontece? A mecanização da agricultura agravou o desperdício no terreno. Quando se apanha melancia de forma mecanizada, ficam imensas melancias. Quando fica no terreno, quando se apanha cenouras e batatas numa área grande de forma mecanizada, fica muito mais desperdício. É imenso o desperdício. Não sei se conhecem ao vivo, é que é imenso. O que é que se passa? Eu acho que devíamos começar a pensar de legalizar o que nós chamamos na região o rabisco. Isso faz de forma quase às vezes amigável. Ainda há pouco tempo, uma companheira que aqui está, o pai estava no café e alguém chegou e disse-lhe, e eu aí que quero levantar outra coisa, que é o preço ao produtor. A especulação e o estrangulamento do produtor é tão grande que este produtor chegou ao café de uma freguesia do meu concelho e disse para quem lá estava, olhem, vão ao meu terreno, apanhem as batatas todas, porque eu, o que me vai custar a apanha da batata e aquilo que me vão pagar na entrega, vou perder. Por isso, eu prefiro dar as minhas batatas, por isso vão lá e apanhá-las. Isto é o que nós chamamos o rabisco. Normalmente o rabisco faz depois da produção, só que é ilegal. Estamos a entrar em propriedades privadas, não é? Só se houver autorização. Eu acho que a legalização do rabisco, ou da respiga, em algumas regiões, acho que se chama assim, na minha é rabisco, deve ser uma das questões a ver. Se há desperdício que fica no terreno, deve haver um prazo legal para poder fazer, quem quiser, ir a esses terrenos, apanhar os produtos que lá ficaram e que não servem, não estão perdidos. Isto também é uma forma de combate à fome. Por outro lado, no transporte, é brutal o desperdício. E só quem não vive em zonas rurais é que não sabe as uvas, os tomates, as cenouras, as batatas que ficam por essas estradas. Por isso, de facto, há aqui uma pressão. E porquê? O desperdício à entrada das empresas de transformação é brutal. Nomeadamente, eu sou de uma região produtora de tomate. As empresas têm vindo a melhorar, é verdade, tem-se visto uma evolução positiva, mas as horas de espera às entradas, é numa época, aquilo tem um prazo, o tomate não aguenta a pressão, perde-se toneladas e toneladas de tomates devido à incapacidade das empresas de dar um escoamento rápido à entrada da produção. Por isso, isto tudo precisa de ser mexido. E são toneladas de produtos que são aqui desperdiçados logo na base. Não têm mais valor acrescentado, mas eu prefiro que seja logo combatido aqui. Porquê? Porque também se evita todo um investimento inútil na transformação logo. Por isso, eu julgo que há aqui muito a fazer em termos legais, em termos de refletir a produção. Depois, o esquema que foi montado de cantinas públicas inviabiliza quase, e nós temos andado nas escolas, e atualmente o nosso projeto de lei do consumidor local confronta-se de facto com uma barreira, que é o Portal Nacional de Compras, tal como está feito. É os concursos, tal como são feitos. É a própria confecção, tal como é feita. As regras, entre aspas, de higiene... Ai, desculpem, obrigada. E segurança alimentar são um grande pretexto para aumentar o desperdício. Porquê? A própria confecção, em nome da dita segurança, e já fizemos aqui um debate com um dos responsáveis da Faculdade de Medicina do Porto sobre segurança alimentar, nutricionista, que agora até tem responsabilidades nacionais sobre isto, e foi muito interessante, porque de facto há regras de produção que impedem práticas ancestrais de reutilização da roupa. Nós em casa chamamos-lhe a roupa velha, chamamos-lhe um conjunto, os rissóis da nossa mãezinha, que hoje são impossíveis de fazer em qualquer circuito público. Ora, isso não é incompatível, ou da restauração, não é incompatível com a segurança alimentar. Tem aqui a haver regras e uma educação para a forma como é utilizado um resto alimentar, não é o do prato, obviamente, mas aquele que fica na panela da cozinha. E é um conjunto de apertos legais que agravam ou quase que impedem este tipo de práticas. E para terminar, eu julgo de facto... acho que já disse tudo, é mecânica, peço desculpa, a questão do Portal Nacional, a questão destas práticas, tanto, diremos, na confecção, como também depois na própria circulação dos produtos, não é? Que estão completamente impedidas. As escolas têm-nos colocado, nós gostaríamos muito de comprar aos consumidores locais, mas confrontamos-nos com um conjunto de problemas, não é? Nomeadamente o estar obrigados, digo, ao Portal Nacional de Compras, e a outra questão é os produtores locais, a forma de faturação, o pequeno produtor agrícola. quando não está forçosamente organizado. Então, temos aqui todo este circuito que eu acho que também terá que merecer, da parte dos verdes, uma grande atenção para ver, em termos legais, como contornar todas estas barreiras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Manuela, pelo contributo. Agora vou passar aqui à Refood, não é? E depois vou passar ali ao Algarve, e depois então à Agrobio e Deco. E depois outros que queiram falar ainda, evidentemente.
O meu nome é Francisca Vermelho, sou voluntária na Refood há 4 anos, existimos há 5. E, evidentemente, agradeço aqui a iniciativa e louvo e tudo mais, mas julgo que temos que abreviar. E, portanto, nós na Refood o que é que fazemos? Basicamente é uma ponte humana entre a fome e o desperdício. E tentamos resolver a fome com dignidade. Portanto, para nós é inaceitável que as pessoas tenham um estigma relativamente aos seus problemas de conseguir encontrar alimentação e, portanto, defendemos que as refeições têm que ser feitas em casa e em família de forma absolutamente discreta. E quando começámos isto nos restaurantes, embora toda a gente seja contra o desperdício, acho que não há ninguém que diga sou a favor do desperdício, as pessoas não têm consciência. Então chegamos a um restaurante e dizemos, olha, quer fazer parte, explicamos o projeto, e dizemos, ah, eu desperdício não tenho. Está bem, não faz mal, nós vimos cá todos os dias. E dá-nos uma sandes, se tiver, uma sandes para nós chega. E vamos construindo assim as relações. Ao fim de um ano, há um dia que nós faltamos, então vocês não vieram ontem, então eu tinha aqui não sei quantas coisas guardadas, ah, isto assim não pode ser. Pronto. Portanto, há uma mudança real quando se faz, ao fim de um ano. Eles não têm consciência. Agora, isto leva tempo, porque às vezes o dono do restaurante não está disponível, o que seja. O que também verificamos é que nos restaurantes que participam, todos os empregados dos restaurantes sentem-se felizes com isso, porque muitos deles também têm algum familiar com fome e que sabem que se aquilo for uma solução que chega a alguém, alguém também poderia chegar à casa deles. E em algumas até chega, porque depois funciona numa lógica de bairro e, portanto, tudo acontece muito depressa e sempre entre as mesmas pessoas, o que também solidifica muito os laços entre as pessoas, comunitários. Pronto. E, portanto, o que nós vamos propor aqui são duas medidas básicas e que para nós seriam muito importantes, porque a fome tem pressa. Isto das estratégias é uma coisa fantástica, mas nós estamos aflitos, no sentido em que temos muita gente que nos procura e precisamos de mais comida. Uma das coisas que acho que seria fácil alterar na legislação era fazer com que passasse a ser mandatório aos fornecedores, no caso a Gertal já faz, aos fornecedores das cantinas de Estado terem que resolver o problema do desperdício alimentar, dando primazia às pessoas. Quer dizer, compostão é ótima, mas enquanto houver pessoas com fome, se a comida for passível de ser, de funcionar como alimentação, nós pessoalmente defendemos ali na Refood que deve ir para as pessoas. Portanto, não há razão nenhuma. Nós, só no bairro Nossa Senhora de Fátima, que é onde eu sou voluntária, temos 5 cantinas de Estado, não consegui buscar comida a uma. E não é porque o Estado esteja contra. Nós damos lindamente com as organizações de Estado ali, temos pessoas, pronto, que nos conhecem bem, porque vivem ali no bairro, e não conseguimos desbloquear o problema que está no fornecedor. Portanto, não há razão para que alguém que queira ser fornecedor do Estado não tenha que resolver o problema do desperdício. Na nossa ótica, é uma medida muito simples. Pronto. Depois, outra coisa era nos restaurantes, como nós que eu comecei por falar e perdi-me aqui, fui ali, vou retomar, que é nos restaurantes, podiam ser criados incentivos aos restaurantes que realmente recolhem o desperdício e nos dão ao final do dia. Isto é muito fácil, porque a ASAI já vai a todos eles e conheces muito bem, e pode funcionar como facilitador. Portanto, se criar aqui um tipo de selo de qualidade, de sustentabilidade, não é? E criarem-se normas para resolver os problemas do desperdício, muitas adeririam. O que nós verificamos é que, quando nós pomos um selo Refood num restaurante ao lado do outro, o outro diz, olha, o que é aquilo? Ah, se calhar também quero. Pronto. E, portanto, está aqui assim, um movimento de concorrência. Nós, ali no bairro, os voluntários de Refood, que somos bastantes, já não vamos a um restaurante que não tenha um selo, que podia ser Refood ou outra coisa qualquer, mas de alguém que realmente se preocupe em acabar com o desperdício alimentar. Portanto, julgo que isto são duas medidas possíveis. Também achamos que a ASAI está bastante aberta e nos ajuda em imensas coisas. E, portanto, eles poderiam realmente ser um facilitador e criar aqui, assim, um selo de qualidade com as regras que fossem. Pronto, assim, muito rápido.
Francisca, muitíssimo obrigada pelo contributo. Eu vou agora passar ali ao Algarve. Só queria que se identificasse também.
Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada à Inloco, em primeiro lugar, e aos Verdes, por convidar o município de Loulé, sendo que quase já todos falaram, creio que sou a única representante do município, e é também muito importante... Ok. Ok. Então estamos aqui duas... E a Almada. Dália Paulo. E concordando com o que a representante da Inloc, a Vanessa, disse, e com o que o documento que entregou no início, que o município de Loulé subscreve, queria apenas dar aqui duas ou três notas que me parecem importantes, até porque os municípios são espaços de proximidade, ou seja, é onde tudo chega, onde tudo começa e onde as pessoas vão bater à porta. Quando a Heloísa Apolónia dizia há pouco que chegavam aqui ao Parlamento várias questões na área da educação e na área da não alimentação, nós tínhamos isso diariamente ao nosso executivo, aos técnicos, e daí Loulé ter também um regulamento de Loulé solidário para combater um bocadinho esse problema que esperemos que passe, porque foi realmente um flagelo. Mas sobre aqui a questão do desperdício alimentar, dizer-vos só que para além do Don't Waste Our Future, que participamos com a Inloco, como parceiros da Inloco, também trabalhámos nessa área e o ano passado recuperámos 7.900 refeições, o que é muito interessante. E para além disso, acrescentámos aqui esta questão do não desperdício, do combate ao desperdício, à área cultural, que ainda não foi aqui falada, mas eu acho que é muito importante, nomeadamente os festivais. Nós temos um grande festival em Loulé, o Festival MED, que ano passado já teve o combate ao desperdício alimentar e, portanto, todos os comerciantes da restauração, entenda-se, que estavam no recinto do Festival MED, foram convidados a participar e participaram muito bem. E estas 7.900 refeições, o ano passado, resgatadas, fizeram com que já nos fossem bater à porta a dizer que queriam participar nisto, o que é muito significativo. Eu acho que a Vanessa utilizou duas vezes a palavra obrigatoriedade. Sim, é pela obrigatoriedade, mas mais do que isso, é por um trabalho de educação que temos que fazer a todos os níveis e, sobretudo, de exemplo. E o exemplo depois vê-se ao fim deste ano, já conseguimos ter pessoas a bater-nos à porta. Nós temos a Jerónimo Martins a trabalhar connosco nesta questão do desperdício e do combate ao desperdício, peço desculpa, e temos este ano a SONAI e estamos aqui com uma questão que eu acho que queria passar-vos, que é muito importante, que é, nós já conseguimos ir buscar os produtos em fim de linha, mas não conseguimos ir buscar o takeaway. Ou seja, por causa das questões da ASAI, ainda não há, o takeaway da SONAI ainda não nos consegue disponibilizar isso. E, portanto, acho que é uma preocupação que temos, algo que gostávamos de ver desbloqueado, porque nos parece importante. A outra questão é a questão do CPA, do CCP, peço desculpa. Acho muito importante perceber, em termos legislativos, estamos na casa da legislação, não é? E, portanto, o que é que nós podemos fazer para implementar a diretiva europeia em Portugal? Acho que é fundamental que isso aconteça. Nós, Loulé, que é um concelho enorme, é o maior concelho do Algarve, temos desde a Serra ao Litoral, poderíamos muito ter as nossas escolas a utilizar os produtos do concelho, e não o conseguimos fazer. Apesar de já termos dado um passo importante, creio eu que foi, todas as nossas escolas agora têm autoconfecção e não têm serviço de catering fora, o que é fundamental, e acho que é um passo muito, muito importante que demos no Conselho de Loulé. E, portanto, estas são as grandes preocupações do CCP, da ASAI e, sobretudo, queria lançar aqui um desafio, porque concordando com, e tendo aqui alguns apontamentos que queria dizer, mas que já foram ditos, permitam-me só que, quando se fala em educação, se possa falar apenas, não se fala apenas na educação formal, mas se possa falar também na educação não formal. E isto porquê? Porque eu acho que era muito interessante, e é um tema transversal à sociedade, e os equipamentos culturais, nomeadamente bibliotecas e museus, podem ter aqui um papel fundamental. E acho podemos, ou pode ser construído uma dessas iniciativas, podia ser o desafio, aqui um Dia Internacional dos Museus, aqui umas Jornadas Europeias do Património, se pudessem dedicar a esta questão da alimentação, do não desperdício, até porque historicamente isto é
é interessante trabalhá-lo também. E estas casas da cultura, saiu agora uma resolução do Conselho da Europa em fevereiro deste ano sobre museus e bibliotecas que diz exatamente isso, ou seja, que as bibliotecas e os museus têm que estar implicados nestas matérias. E, portanto, eu desafiava aqui também, deixava esse desafio aos verdes, que acho que estas matérias também deviam ser trabalhadas nessa questão, porque a formação cidadã das escolas, como todos nós sabemos, é diminuta, é fraca. E, portanto, o papel da arte, dos museus e das bibliotecas pode ser aqui fundamental, porque apanha também toda a cadeia humana, ou seja, dos pais aos avós. Todos frequentamos isto. E eu acho que é, sobretudo, e o exemplo que nós temos no município de Loulé é que é mais pelo exemplo e pelos resultados que se vêem que depois podemos fazer esta mudança. E dar-vos só uma nota que acho que, tal como na educação ambiental ou na educação para a cultura, isto são processos que demoram, mas que se não começarmos a fazer e a trabalhar em todas as frentes, nunca conseguimos. E os municípios são realmente aqui um parceiro fundamental para que isto aconteça, porque nós estamos no terreno, contactamos com as pessoas diariamente e, mais uma vez, obrigada por esta possibilidade de partilhar aqui convosco algumas das nossas preocupações.
E tanta gente agora a pedir a palavra, não sei o que é que teve a intervenção da Dália. A Manuela Cunha pediu só para fazer um pontozinho de ordem, não foi?
É só uma informação para dizer que em 1988 os Verdes fizeram a primeira iniciativa nacional que se chamava Gastronomia e Alimentação Património Cultural de um Povo. E o José Quitério e todos os grandes gastrónomos nacionais participaram. E o José Quitério, que toda a gente conhece, dos Prestes, já faleceu, considerou que era uma iniciativa de ponta e de vanguarda em Portugal e a primeira feita sobre a matéria. Foi só para uma informação complementar.
Ok, muito obrigada. Então, agora vamos passar pelos vistos às segundas intervenções. E, muito bem. E então, o que é que eu ia pedir, que já é meio-dia e 10, vá, arredondando. E então queria talvez pedir intervenções um pouquinho mais sucintas, dado que já são as segundas, e já tenho o Jaime da Agrobio inscrito. Sim, também tem que sair, com certeza. Mas agradeço muito, com certeza, agradeço muito o contributo que veio dar e a sua presença, naturalmente também. Desejo as maiores felicidades. Jaime, faz favor.
Então vou ser rápido. Há bocado esqueci-me de, obviamente, agradecer o convite ao Partido dos Verdes, mas por esta excelente iniciativa. Mas para dizer aqui uma coisa que eu também me esqueci, de facto, que é o seguinte. A Agrobio, com o programa Ecoescolas, começou em outubro um concurso nas escolas que pretende abranger 1.400 escolas em Portugal. Chama-se o concurso Alimentação Saudável e Sustentável. Tem também esta componente do desperdício, mas nós, este ano foi um ano experimental, mas pretendemos também desenvolver mais esta área. Por outro lado, para nós, esta questão do desperdício, obviamente, podia ser diminuída por dar um maior foco a uma agricultura, como é o caso da agricultura biológica, que tem no seu próprio conceito a reutilização e a produção em ciclo fechado. Por outro lado, aproximar a produção local do consumo é claramente decisivo e, por isso, os mercados Agrobio, para a informação, tem neste momento 13 mercados entre Aveiro e Portimão, mercados semanais de produtores a vender aos consumidores, mas vai brevemente abrir um no Porto, mais dois em Lisboa, um em Lisboa, o segundo em Lisboa, ou melhor, o terceiro em Lisboa será de características diferentes, já na zona do Lumiar, mas para dizer que isto é, para nós, acho que é absolutamente decisivo. Por outro lado, a ligação entre os mercados e a produção local com as escolas e com as cantinas escolares. Ora, nós também vemos que o desenvolvimento dos mercados locais é também um excelente passo para a introdução da alimentação de proximidade nas escolas e, por aqui, por esta via, reduzir o desperdício. Como? Eu diria que há outro aspecto muito importante que, em generalidade, cada população pouco sabe, mas há uma coisa que vai contribuir no futuro para isso, é a descentralização autárquica, que já está a acontecer. E isso é absolutamente decisivo, ou seja, a gestão de parte das escolas passarem, por exemplo, para as juntas de freguesia. E como eu sei que já está a acontecer noutros municípios, e é o que vai acontecer, já está a acontecer também em Lisboa, a relação de proximidade que vai acontecer dessas juntas de freguesia no tentar desenvolver, estabelecer parcerias de produção próxima com essas próprias freguesias, com essas escolas que passarão a ser geridas pelas juntas de freguesia, onde essas juntas de freguesia vão, por exemplo, administrar as próprias cozinhas, não é? E essa proximidade, agora, o que é que falta aqui? É que normalmente, e isto é muito importante também, é promover esta agricultura de proximidade. Ou seja, nós sabemos que a população portuguesa está entre Braga, concentrada, entre Braga, a Lisboa, pelo litoral e também um foco depois no Algarve, à volta. O que é que isto entra? É que as produções próximas, de proximidade nestas periferias, também serem desenvolvidas e melhor desenvolvidas, e isto tem a ver com a organização dos produtores e tudo isso para poder fornecer, porque o que se passa, e eu sei, é que depois, quando mesmo juntas de freguesias, que por exemplo têm, como em Lisboa, alguns milhares de refeições por dia, quando dizem, sim senhor, eu estou interessado em fazer isto, mas agora vamos lá ver quem são os agricultores que estão disponíveis a isso. Depois rapidamente percebemos que não há agricultores organizados para isto. Portanto, ou seja, também aqui é preciso trabalhar no sentido das organizações de produtores, e já agora uma nota, não é fácil criar organizações de produtores, e estamos a falar de organizações de produtores, a própria legislação da organização de produtores tem que ser mudada, porque está, eu sei que já há algumas movimentações nesse sentido, mas está muito dirigida para grandes produções e em grande escala, e setorizadas para o arroz, para o tomate, e isso direi que não serve a estas questões. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. E, portanto, é também aqui que está, porque este aqui é mesmo um obstáculo muito grande. Podemos ter as melhores intenções, mas se os produtores não conseguirem organizar-se para abastecer as escolas de proximidade, não é possível. E eu posso dizer aqui também, gostamos de trabalhar sempre que possível com exemplos e na prática, a AgroBio está a dar passos nesse sentido e vai apresentar muito brevemente um projeto experimental nesta área. Ligação de juntas de freguesia com produção de proximidade até 50 ou máximo 100 km. Mas vai ser um pouco esta a ideia e pronto, já temos a junta de freguesia para trabalhar nisto, enfim. Pronto, é só uma ideia, mas muito obrigado a todos.
Também a esse nível, nem a realidade do país é toda idêntica, não é? Porque há juntas que têm capacidade, há outras que não têm, há outras que há juntas de freguesia que nós vemos em determinados locais que são quase à dimensão de municípios. Temos, de facto, realidades muito diferentes no país. Então agora vou passar aqui a palavra à Dulce, da DECO, faz favor. Querem dividir também a intervenção? Então a Fernanda primeiro ou a
Sim, Fernanda. Só para responder, porque tinha lançado o réptil ou a questão porque é que não haveria mais campanhas ou mais informação sobre as vantagens da produção local. A DECO nesta matéria sempre se debateu com um dilema, porque efetivamente a questão do preço também pesa na compra. E por essa razão também nunca realizamos uma informação ou uma campanha específica promovendo os produtos locais. O que fazemos é dar informação ao consumidor para que ele tenha que ter critérios de escolha em que tem que contemplar as questões de saúde, as questões nutricionais, as questões de sustentabilidade na compra dos alimentos, portanto logo isto não é fácil. Para isso tem que saber e conhecer qual é que é a estação, por exemplo, das frutas e dos legumes, preferir a região porque de facto tem vantagens, portanto damos-lhe preferir menos embalagens, por exemplo, portanto damos-lhe todas estas informações. Porque efetivamente, nesta tomada de decisão, o facto de ser da região ou o facto de ser importado também tem a sua expressão no preço dos produtos. E, portanto, a gestão do orçamento e das necessidades do consumidor também tem que ter este fator em conta. Encontramos muitas vezes laranjas do Algarve mais caras do que as laranjas da Argentina. E, portanto, é fundamental que o consumidor, se necessita de comer laranjas e ter fruta, tem que fazer opções muito claras e, portanto, aqui o preço não é de menos importância. E, por essa razão, nunca promovemos especificamente os produtos da região, aconselhando sempre a preferir os produtos da região ou de proximidade.
Esta questão dos Dulce Ricardo, da DECO. Esta questão dos preços, também só queria estender isso aos produtos biológicos. Portanto, em todos os estudos que nós fazemos e quando possível, entramos sempre com produtos biológicos e efetivamente continuam a ser muito caros na generalidade para a Bolsa do Consumidor. Portanto, se fosse possível, efetivamente, através da alteração de legislação, baixar esses preços, seria de todo conveniente para, pelo menos, dar-lhe melhor opção de escolha. Depois era também uma pequena intervenção, só para reforçar aquilo que disse em relação às cantinas. Portanto, já fizemos também diversos estudos a cantinas, nos quais vamos recolher efetivamente o alimento e fazemos análises microbiológicas de segurança alimentar e também a parte nutricional. E efetivamente o teor proteico é sempre muito, muito elevado. Só que o que é que acontece? Efetivamente informam-nos que muitas destas escolas têm nutricionistas por trás que fazem a tal formação que já debatemos muito aqui hoje. Só que depois o que acontece é que recebem reclamações por parte dos pais quando efetivamente o prato não vem devidamente servido. Porque esta questão é sensível, como já referi, e também disse isso há pouco tempo, que muitas vezes esta é a única refeição dos alunos desse dia. Portanto, e daí às vezes este desequilíbrio em termos nutricionais e o excesso de carga proteica que efetivamente existe.
Obrigada, Dulce. E agora temos que acelerar um bocadinho. Vou dar já a palavra à Susana da Aresp. E depois há outra Susana da Zero.
Eu também sou rápida. Só queria fazer aqui dois reparos. Eu não estou, obviamente, mandatada pela ASAI, mas como tenho a área da segurança alimentar na Aresp também, queria apenas desmistificar aqui a questão das regras de segurança alimentar. E no aproveitamento, por exemplo, do takeaway. Não há qualquer tipo de problema em aproveitar o takeaway. Nós tivemos, quando foi esta questão do direito à alimentação, tivemos também alguma relutância dos restaurantes em dar as refeições e a responsabilidade que eles poderiam ter se essas refeições não se chegassem devidamente seguras ou se não se chegassem corretamente ao destinatário. Os restaurantes, o que nós fazíamos era assinavam uma declaração no final, ou seja, quem ia recolher assinava uma declaração que dizia que a refeição estava completa e estava segura. Porque até à saída do restaurante, a responsabilidade é do restaurante, é do operador económico, portanto garante a segurança alimentar de todos os produtos. A partir daí para a frente, existem regras que têm que ser seguidas, mas são regras de não permitir a contaminação dos alimentos, portanto têm que ir devidamente protegidos, e manutenção de temperaturas, são regras simples. E a ASAI já teve o cuidado de fazer isso através de um comunicado que se chama mesmo doação de alimentos. Nós, a Aresp, já fizemos também, através dos nossos meios de comunicação, a transmissão dessa informação, porque são regras simples que os operadores podem cumprir, quer os restaurantes cumprem por obrigações legais, quer depois quem faz a recolha e o transporte dessas refeições. Portanto, não há qualquer tipo de problema de aproveitar quer as refeições do takeaway das grandes superfícies, quer dos restaurantes. Portanto, há, obviamente, aqui perfeita segurança e passíveis de o fazer. Falou aqui a senhora da ReFood, que não tem o nome, de relativamente à questão dos incentivos aos restaurantes e da atribuição de um selo. A questão da atribuição do selo não me parece que seja competências da ASAI a fazê-lo. Portanto, acho que sim, que deve haver a atribuição de um selo único. Nós, enquanto Direito à Alimentação, atribuíamos um autocolante também que colocavam, que dizia nós damos, portanto, basicamente para identificar os restaurantes e para criar o tal sentimento de inveja quase que existe e que obriga os outros também a aderir, pronto. Relativamente aos incentivos aos restaurantes, nós tivemos, quando foi o Direito à Alimentação, logo aqui uma pequena questão que tivemos que saber ultrapassar, que foi a questão da taxação do IVA das refeições que doávamos, porque havia a dúvida se tínhamos que fazer e muitos entendiam que sim. Pedimos um esclarecimento à autoridade tributária que veio claramente dizer que tudo o que era refeições doadas estavam isentas de pagamento de IVA. Provavelmente teremos que, se quisermos que haja uma campanha nacional, uma adesão massiva no que é o combate ao desperdício, teremos que se calhar pensar em algum incentivo fiscal, algum incentivo a nível da redução de custos de contexto para as empresas, para que elas também possam se sentir um bocadinho mais motivadas naquilo que é este designo nacional. Era só.
Susana, muito obrigada. E agora a Susana da Zero, desculpe.
Susana Fonseca, da Zero. Muito rapidamente, agora só uma notinha ali em relação à Dulce. Ela disse uma coisa que eu acho que é extremamente perigosa, que é aquela ideia que nós temos que baixar o preço da alimentação biológica. Nós temos é que subir o outro. E esse é uma questão muito difícil de passar, porque eu não sei, por exemplo, como é que as pessoas vivem com o salário mínimo. Felizmente, eu não estou nessa situação e eu não sei. Pronto. Mas, portanto... tem é que se perceber o que é que se está a pagar. Essa, quando eu falo há pouco da valorização do alimento, é isso. Não quer dizer que não possa haver redução, não quer dizer que não haja estratégias para se conseguir, por exemplo, eu compro produtos biológicos e consigo comprá-los a preços às vezes mais baixos do que até em supermercados, quando são os produtos da época e alguns produtos, não é? Que não são transformados, etc. Portanto, há estratégias, ou a substituição da proteína animal por proteína vegetal, que não a soja, mas outras formas até de produção nacional, que é possível. Portanto, há estratégias e eu continuo a achar que o enfoque no preço, que é de facto o primeiro fator que as pessoas escolhem, é verdade, mas nós temos de tentar desconstruir um bocadinho, mantendo sempre essa preocupação. Que deve ser uma preocupação sempre constante. Mas pronto, surgiu agora, mas a minha intervenção era sobre a questão do desafio lançado ali pela Patrícia, que era a questão do que fazer ao restante, não é? E eu acho que há aqui também sinergias entre as políticas, porque nós neste momento temos, infelizmente, um discurso derrotista em relação ao cumprimento da diretiva, das diretivas na área dos resíduos, nomeadamente da separação da matéria orgânica e a sua não colocação em aterro, e há de facto aqui um trabalho a fazer também na separação seletiva da matéria orgânica. Portanto, já não pode ser aproveitada, e aí todos nós acho que concordamos que primeiro está a alimentação humana, a alimentação animal, mas depois, de facto, a compostagem, a gestão anaeróbia, são excelentes soluções para um país que tem solos pobres ainda por cima, não é? Portanto, tem necessidade do composto que resulta deste tipo de processos. E nós temos obrigações legais, de facto, de conseguir aproveitar essa matéria orgânica. Portanto, também aqui pode haver sinergias entre políticas. E era só.
Obrigadíssima, Susana. E agora, a ReFood pediu, tem duas intervenções, vou dar primeiro aqui e depois ao Hunter.
Muito obrigado. Muito rapidamente, eu gostaria de aproveitar. O meu nome é Luís Barosa, da ReFood. Gostaria de aproveitar só para partilhar a nossa experiência em dois desafios que consideramos que pode ser um instrumento de reflexão da parte dos senhores deputados. Um tem a ver com o desafio da logística que pressupõe o combate ao desperdício alimentar. E estamos a falar mais na parte que diz respeito à ReFood, propriamente dito, que é o takeaway, basicamente. Nós vamos aos restaurantes e às fontes de alimentos que têm refeições preparadas, preparamos nos nossos centros de operações e entregamos, distribuímos àqueles que estão a passar fome e que precisam desses alimentos. Então, uma coisa relativamente grave, nós fazemos a tal ponte. Esta questão logística é uma questão que não deve ser subestimada, porque, de facto, o trabalho que pressupõe é uma coisa muito grande, só a título exemplificativo. Na antiga freguesia de Nossa Senhora de Fátima, há cerca de 250 voluntários neste momento a fazer este trabalho, a fazer a recolha em cerca de 70 restaurantes e a alimentar cerca de 330 pessoas, diariamente, como é evidente, porque todos almoçam e todos jantam, etc. Vamos extrapolar isto para Lisboa. Nós temos 10 mil fontes de alimentos. Seriam precisos cerca de 25 mil voluntários, 2 horas por semana, porque é aquilo que cada voluntário contribui para a ReFood, 25 mil voluntários a trabalhar em 100 núcleos para alimentar todos aqueles que carecem de alimentos. Portanto, isto aqui tem uma dimensão que é preciso ter em consideração, porque não é fácil regulamentar isto. E entro lá já no segundo desafio, que é o desafio da mobilização. Como conseguir criar uma estrutura que dê resposta a este combate ao desperdício alimentar que parte dos restaurantes e que é uma coisa do dia-a-dia? É impensável pagar ordenados, remunerar. O Estado assumir esta responsabilidade e remunerar 25 mil pessoas a 2 horas por dia para conseguir dar resposta só na cidade de Lisboa é uma coisa impensável. E daí que o voluntariado tenha sido até agora a resposta à solução encontrada e a boa vontade, a generosidade dos cidadãos e da comunidade tem sido surpreendente nesta matéria com efeitos que são visíveis. Eu apenas deixava aqui 5 ou 6 pontos, só para abreviar, relativamente a este desafio que somos confrontados. O primeiro que tem a ver com os cidadãos. E o cidadão, para se voluntariar e para contribuir neste trabalho, deve ser incentivado de algum modo. Não sei como isto ficará, certamente, como objeto de reflexão, mas penso que é uma forma de estimular o contributo dos voluntários. A questão das empresas, igualmente, além da educação que a todos deve ser dada, as empresas devem sentir-se responsáveis por este contributo, mas também serem premiadas pelo facto de estarem a contribuir. Idêntico relativamente às fontes de alimentos, que também já aqui foi referido e, portanto, vou passar à frente. As instituições públicas, é fundamental que altere a sua filosofia, a sua postura na sociedade e se abra as portas para o combate ao desperdício alimentar e ajuda, apoio àqueles que mais carecem. E depois, por fim, um apoio que é essencial, considerando o primado do ser humano, que é a ligação entre a identificação daqueles que são os beneficiários, a quem devem ser prioritariamente canalizados estes recursos, que é uma riqueza que está a ser desperdiçada. Muito obrigado.
Luís, muito obrigada. Hunter.
Mais uma vez, Hunter Helder, Movement Refood. Não era uma correção, eles pediam a fazer uma segunda vez. Não, não era uma correção, estás a falar perfeitamente certo, muito melhor que mim. Eu quero tocar numa coisa que eu acho que é um problema, no sentido de resgatar a comida, mas também é uma grande oportunidade. E isto é a entidade, nosso parceiro Asai. Asai pode ser visto com medo ou como um problema, mas não é. É uma entidade muito facilitadora deste trabalho, que apresenta soluções e não obstáculos. Então, primeiro eu quero laudar o trabalho já feito da Asai, mas quero apontar para algumas realidades à volta da Asai. As entidades que tratam com alimentos tem um enorme respeito e talvez medo do Asai. Vem Asai, vamos colocar a casa em ordem, não é? Isto é uma realidade que existe à volta da Asai. E com isto, eu quero sugerir que isto, dinâmica do medo, criar obstáculos desnecessários. Porque Asai diz o que é que tem necessário. E muitas vezes as empresas, para proteger o seu próprio negócio, criar obstáculos além daquelas da Asai. E o que é que isto, qual é o efeito? O efeito é uma diminuição do comida que está escorrendo para as associações. E a senhora de Lourdes, do Lulei, falou, e bem, que uma das fornecedores, que neste caso é o Jerónimo Martins, dá a comida também preparada. Mas outra não dá. E há uma razão para isto, porque elas têm medo e criar barreiras além das regras da Asai. E isto não é uma coisa fácil a enfrentar, porque é baseado em autopreservação do seu próprio negócio e entidade. E eu quero sugerir que talvez há uma solução que envolva a Asai. A Asai está perfeitamente posicionado para não só enforçar a necessidade de segurança alimentar, mas também para sugerir as oportunidades de luta contra o desperdício alimentar. Se a Asai pode ter dado competências para convidar as empresas que neste momento têm regras além do necessário, e que são a deita comida fora, por causa do medo, elas são muito bem posicionadas para informar que, em facto, isto não é necessário e esta comida pode ser doada. Eu acho que elas podem ter uma enorme influência se tiver competências nesta área. Ok? Obrigado.
Muito obrigada. E agora, por fim, vou dar a palavra ao Pedro da FIPA, sim, e depois à IVA da Universidade Nova de Lisboa. E arrematamos assim, está bem? Porque já estamos um bocadinho para além do meio dia e meia. Muito obrigada.
Muito obrigado e eu vou contribuir, espero eu, para esse não desperdício de tempo. E também, jeito de remate, dizer, como tom de agradecimento, eu tenho por norma há muitos anos, ao fim do dia, retirar às vezes os 10, 15 minutos mais positivos do meu dia e fazer disso um exemplo, e eu acho que hoje já levo aqui uma manhã cheia, porque a minha primeira proposta é que todos consigamos dar ampliação a isto que se faz no país, porque cada um de nós tem a nossa experiência, sentimos que vamos fazendo o que é possível, mas depois sentamos a estas mesas e percebemos que há imensas coisas positivas. Eu acho que o primeiro salto gigante para se sensibilizar é dar a conhecer o que se faz, porque às vezes somos levados a dizer lá fora faz-se muito melhor, e eu sou sempre aquele que digo em Portugal faz-se muita coisa, comunica-se mal e divulga-se mal. Esse é um defeito que nós temos. Para ser breve, eu queria voltar aqui à resolução da Assembleia da República e dar apenas umas notas sucintas. O primeiro tem a ver com o ponto 4, e realmente eu parece-me que este ponto 4 é um grande desafio, que é compatibilizar a segurança alimentar com esta discussão, digamos, em torno do desperdício. Foi aqui dito e bem que ainda hoje, não só no consumidor, e focámos um bocado excessivamente no consumidor, o que também não me parece mal, porque realmente há aí um conjunto de questões que podem ser alvo de sensibilização, mas na cadeia produtiva há desperdício, acima de tudo na cadeia produtiva muitas vezes há perda, chamada perda, porque efetivamente o peso legal que existe hoje sobre as nossas empresas e os nossos setores, derivado de uma legislação comunitária, parece-nos que muitas vezes excessiva em algumas matérias, implica exatamente o que foi aqui levantado, que são constrangimentos fortes nas empresas, e desde tudo o que são registros à entrada, tudo o que são seleções de matérias-primas, tudo o que são, obviamente, os sistemas de segurança alimentar, do qual nenhum de nós quer nem pode abdicar, como é óbvio, acaba muitas vezes por conduzir inevitavelmente. Mas aí há constrangimentos legais e as empresas muitas vezes o que fazem, é verdade, é criar sistemas ainda mais exigentes para si próprios, porque não querem efetivamente falhar, porque se falham é o seu nome, é a sua marca, é o seu produto que está em causa. Então parece-me que este é um grande desafio, compatibilizar esta envolvente de segurança alimentar, que é um ativo muito importante da nossa sociedade e que não abdicamos dela, compatibilizar com esta matéria. O segundo ponto, fala-se aqui também bem no ponto 9, a utilização dos programas, nomeadamente o PDR, direcionado para as cadeias de circuitos curtos. Estou absolutamente de acordo, a valorização das cadeias curtas, mas cuidado com uma coisa. É muito importante nós percebermos, até me parece que mais relevante do que falarmos em cadeias curtas é falarmos em cadeias integradas. Porque aquilo que nós temos que perceber é que ou há previsibilidade nos negócios, previsibilidade no escoamento, em condições financeiramente aceitáveis para todos em termos de escoamento, ou desenharmos cadeias curtas e depois termos uma concorrência paralela daquilo que são cadeias mais longas, mas a preços muito mais acessíveis, nós vamos hipotecar as cadeias curtas. Portanto, nós temos é que estimular que o país tenha cadeias integradas onde haja previsibilidade de escoamento, porque o grande gatekeeper entre aquilo que é a produção e aquilo que depois é a escolha do consumidor é muitas vezes este escoamento, esta distribuição. Não vou voltar ao tema das promoções, dava quase uma audição parlamentar o tema das promoções. É obviamente uma questão muito preocupante o tema das preocupações. E isto leva-me aqui a outro comentário, que é, então porquê que nós, vejamos a nossa situação e é só este último ponto, nós queremos efetivamente pagar cada vez mais barato, mas ao pagarmos barato, muitas vezes estamos a levar mais porque é barato e queremos aproveitar e estamos a deitar fora. E, portanto, nós estamos aqui num cenário que, acima de tudo, é, hoje em dia, eu há bocadinho escrevi aqui duas frases, eu de antes, e Portugal foi um país que viveu muitos anos de fome, ainda hoje é um país onde há fome, mas felizmente eu quero acreditar que a maior parte da população tem condições de acesso aos alimentos, mas antes dizia-se que antes fazer mal do que deitar fora, não é? Mas agora já se diz antes sobrar do que faltar. Portanto, nós acima de tudo perdemos o respeito pelo alimento. E eu acho que é este capital da nossa sociedade que nós temos que recuperar, é o respeito pelo alimento. E portanto, num exercício meramente financeiro e obviamente não suficiente, eu diria que se nós pagarmos um bocadinho mais, mas comermos menos, porque efetivamente, em média, nós comemos muito. Nós vamos a qualquer restaurante e se nos dão chamada prato francês, não é? Com um bocadinho de um montinho de arroz, achamos aquilo ridículo e nem sequer queremos estar ali porque achamos que nos estão a roubar. Não, nós temos é que comer menos e eventualmente pagar um pouco mais para valorizar aquilo que é uma distribuição justa de valor na cadeia de abastecimento. Portanto, esse parece-me que é efetivamente um grande desafio. Deixe-me só dar aqui uma nota. Eu acho muito relevante este envolvimento dos municípios, porque há bocado referiu aquela questão do drama que é de muitas crianças na nossa escola, que a única refeição que têm é a da escola. Eu estive envolvido num projeto, mediando aqui a relação da indústria com o governo anterior, que era efetivamente a indústria poder doar às escolas, a algumas escolas, até porque sabemos que há escolas, também elas com maiores dificuldades financeiras do que outras, alguns alimentos, e as questões esbarraram muitas vezes no diálogo entre o governo e os municípios por uma questão muito simples, que era a questão logística, de ter uma carrinha que preservasse o frio e entregasse, por exemplo, iogurtes que viriam de uma fábrica ou de um supermercado em várias escolas. Portanto, os municípios têm aqui um papel crucial em todo este processo. Mais uma vez, para finalizar, apelo a que realmente, e se calhar aqui até um incentivo do Parlamento ao Governo, o Governo tem um instrumento que eu acho que deve preservar, que é um canal público de televisão, e foi dado o exemplo do Minuto Verde. Houve, durante alguns anos, estive à frente do Conselho Consultivo da Plataforma contra a Obesidade, fizeram-se spots também de um minuto na televisão de sensibilização. Eu parece-me que era muito relevante, através do canal público, poder-se ter efetivamente um suporte de sensibilização, mas acima de tudo sob este slogan: vamos respeitar mais o alimento, que é uma coisa que nós não fazemos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Pedro, nós é que agradecemos a disponibilidade para estarem presentes e, por fim, dou a palavra à Iva, da Universidade Nova de Lisboa.
Muito obrigada. Muito sinteticamente, eu penso que esta audição mostrou que o tema é complexo, que é transversal, toca temas desde a saúde. A obesidade também é uma forma de desperdício alimentar, tal como a carência alimentar, económicos, ambientais, etc. Portanto, é um tema complexo, pluridisciplinar e, portanto, exige realmente a necessidade de envolver todos os stakeholders, todas as pessoas interessadas em contribuir. E eu penso que o que eu gostava de deixar era esta ideia de que, no fundo, hoje em dia o desperdício alimentar é parte de um problema, o problema do desperdício, a gestão que implica os custos de manutenção e de gestão dos volumes de lixo. Vamos transformar o desperdício alimentar em parte de um problema para parte de uma solução. Hoje em dia, por causa do aumento da população, fala-se muito, e da segurança alimentar, que é necessário aumentar a produção para suprir, no fundo, necessidades que vão aumentar no futuro. Mas eu penso que esse é o discurso mais conservador. E o discurso conservador é, logo, vamos aumentar a produção agrícola. Porquê é que não temos um outro discurso mais sustentável, mais sensato, que é: de que forma é que a redução do desperdício alimentar pode também contribuir com parte da solução para a necessidade de mais alimentos no futuro? E, portanto, no fundo, é também ajudar a desmistificar parte de um problema. Hoje em dia, o lixo alimentar é um problema para os municípios, têm que lidar com ele, tem custos elevados de recolha, manutenção, etc. Vamos transformá-lo em parte de um problema, em parte da solução, para a segurança alimentar no futuro, e, portanto, dar-lhe também uma outra perspectiva mais positiva e menos negativa de que estamos a desperdiçar. Muito bem, estamos a desperdiçar, mas existem oportunidades para reduzir esse desperdício e, de certa forma, ele pode contribuir também para alimentar parte da população que ainda não nasceu, as gerações futuras que vão nascer, mas que vão precisar desses alimentos. Da minha parte, estou totalmente disponível para colaborar com todos, na parte da universidade, da parte da investigação, com todos os que quiserem criar soluções para reduzir o desperdício alimentar. E mais uma vez agradeço a vossa iniciativa, muito interessante. Muito obrigado pelo convite.
Dá-me só 10 segundos, se pode ser. Já agora, para a gravação, Pedro Queiroz, da FIPA. Não, é que eu há pouco tinha aqui a nota e esqueci-me, porque falámos de investigação em bem, e parece-me que a investigação é um processo fundamental ao nível deste debate. Há uma área que eu acho que era muito importante nós, enquanto país, defendermos no âmbito dos vários programas de apoio, que é a valorização de subprodutos. Porque nessa matéria, para além de muitas vezes as empresas se esbarrarem com alguma dificuldade de relacionamento com instituições na área da investigação e desenvolvimento, há depois também alguns constrangimentos mais administrativos e burocráticos, porque obviamente que a desclassificação, digamos assim, de uma forma mais vulgar, de aquilo que é considerado um resíduo e que possa ser utilizado como subproduto, muitas vezes também não é um processo fácil em termos administrativos. Portanto, o meu incentivo é que nos quadros de apoio Portugal possa defender linhas de apoio à investigação na área da valorização de subprodutos.
Muito bem, muito obrigada. Bom, eu não vou, vamos dar por concluída esta audição pública parlamentar. Tive muito gosto, eu falo naturalmente em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes em ter-vos cá. Acho que foi muito importante e muito rica a intervenção, a discussão e o debate que aqui se promoveu. Acho que vamos todos um bocadinho mais conhecedores de algumas realidades que desconhecíamos, outras que conhecíamos pouco. Eu ia dizer que não vou retirar conclusões desta audição, não é esse o objetivo. O objetivo é alimentarmos-nos mais, agora aqui em termos de informação, para depois conseguir traduzir isso de uma forma muito mais conhecedora noutras iniciativas que se impõem a realizar doravante. De qualquer modo, acho que há aqui uma questão que me parece óbvia e sobre a qual temos que batalhar muito, que é uma necessidade absoluta de conhecermos com mais pormenor a realidade do desperdício alimentar no nosso país, que é, como disse a professora, aquilo que temos é uma estimativa, não temos um estudo de facto focado sobre essa realidade. Isso não implica que tenhamos que ficar de braços cruzados até lá, implica que todos, e pelos vistos há aqui muitas iniciativas que têm sido levadas a cabo, que continuemos todos a dar o nosso contributo para que essa realidade seja substancialmente reduzida. Pela nossa parte, aqui na Assembleia da República, como vos referi, no próximo dia 23, estaremos a confrontar o Governo com esta problemática, querendo também ouvir o Governo sobre a sua perspectiva e quais são as soluções e a estratégia que pensa adotar. E faremos questão depois, no início da próxima sessão legislativa, de vos darmos conta daquela sessão que nós propusemos em Conferência de Líderes, onde todos os grupos parlamentares terão as suas iniciativas, para que depois também possam tomar conhecimento do que é que se vai debater e do que é que se está a procurar construir. Nós aqui estamos a tentar, na Assembleia da República, estamos a tentar puxar por todos. E aos poucos acho que vamos lá. Muito obrigada pela vossa atenção e disponham sempre que necessitarem de alguma coisa por parte do nosso grupo parlamentar. Mais uma vez, obrigada. Só por uma questão de não indelicadeza, o deputado José Luís Ferreira teve que sair a correr para uma audição com peticionários e tinha-me pedido para dar justificação e eu fui indelicada, esqueci-me, está justificado.